So this is Christmas.
E o que você fez? O ano termina.
And a new one just begun.
Então é Natal.
I hope you have fun.
Do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal.
Criadores Anônimos here, your one and only source into the scandalous lives of the series de TV. Começando um SCCast que é apocalíptico. E sabe por quê? Gossip Girl acabou. Solta o rojão, né? Solta.
Última cuspida da garota que cospe, né?
Nossa senhora, senhora, senhora.
Esse foi nosso presente de Natal, de Ano Novo, de aniversário antecipado de
tudo. Não, eu não vou pedir mais nada nunca mais.
Não, não exagero que vai que tem remake de Gossip Girl.
Não, é, eu vou pedir algumas coisas, porque você sabe que além da gente comemorar o final de Gossip Girl, não é que a gente tá comemorando que a gente gostava da série, porque a gente é maior fã de Gossip Girl, aliás, te disse já, né? Falar que é fã de Gossip Girl dá cadeia, é crime, porque não dá pra ser fã disso aí, gente. Desculpa. E estamos aqui hoje, né, nesse podcast lindo de... Talvez o último, porque a gente não sabe se o mundo acaba no dia 21 de dezembro, por isso mesmo a gente vai lançar o podcast nesse dia, né, Léo?
A questão é que assim, a gente tá gravando, aí eu vou terminar e vou deixar agendado pra meia-noite. Se por acaso ainda tiver mundo, alguém vai ouvir.
Alguém vai ouvir.
Horas. Se não, né, já
fica
sabe.
Fica aqui o registro histórico, né, pro próxima fase do planeta que vai surgir nas costas de um jacaré, de um crocodilo. As pessoas podem usar como registro da cultura, né, brasileira, cultura mundial de TV, é uma loucura. E sabe quem está aqui?
Quem?
Você sabe, né, que apocalipse sem ET não existe, né? Eu sei que todo mundo pensa que apocalipse é de zumbi e tal, mas o nosso é com ET, e o Lô tá aqui!
Voltei pra falar tchau, né? Já que o mundo vai acabar. Mas estou aí.
Nada mais apocalíptico do que o Lu aparecendo a gravar, né?
Não, e detalhe, né, gente? Hoje, apocalipticamente, Érica Ribeiro não está entre nós, né? Então...
É, não tá entre nós mesmo, né? Porque a gente tem uma barra aqui pra contar. Um anjo, né, apareceu pra mim e avisou que nessa realidade em que estamos comemorando o fim do mundo, Érica morreu de um coração partido.
Nossa senhora.
Seu espírito e seu corpo não se recuperaram.
Eu não sei o que é pior, morrer de coração partido ou ter um filho que é uma boneca com a Terry. Eu não decidi. Mas a gente vai discutir isso na hora de falar do Glee, né? Porque antes do fim do mundo a gente tem que comentar Glee, né?
Porra, com certeza.
Ah, e aproveitando que ainda não é Natal exatamente, mas já é fim de ano, a gente vai ter o quê? O quê? O quê?
Nossa.
O nosso
tradicional Secret Santa.
Isso, mas eu ia falar o nosso tradicional Círculo Secreto. Essa série já foi cancelada, então não faz mais sucesso.
Sabe o que é engraçado, Camis? Que esse ano a gente não teve acesso a ninguém, quem tirou quem, porque a gente contratou uma empresa de edição, né? Só pra isso.
É verdade.
Mas estão dizendo pra mim que o Amigo Secreto vai ser um boom na cara de todo mundo.
É mesmo?
Eu não sei o que vai ser ainda, né? Porque eu sei quem eu tirei, mas de resto ninguém me falou, não sei de nada.
Eu também não sei, Léo, mas sei lá, eu vi uma atitude suspeita aí de um dos participantes. Depois a gente comenta.
Ah, então no final a gente dá uma conversada.
A gente comenta porque eu acho assim, a gente tem que começar desopilando. Já que é fim de ano, vamos jogar sal grosso no corpo. Vamos fazer macumba, o que for preciso pra livrar essa nhaca de Gossip Girl que tá no nosso corpo.
Ai, gente.
Série boa, eu não aguento mais série boa.
Happy Christmas!
Olá, amiguinhos dos seriadores. Aqui é o Michel Arouca do Série Maníacos. Eu também estou aqui nesse amigo secreto, fantástico, o melhor deste Natal, aqui com os viciados em séries. E o meu amigo secreto desse ano, ou amiga secreta, é uma pessoa conhecida por ser o mascote dos seriadores. É como se fosse um membro honorário dos seriadores. Uma pessoa muito bela, muito charmosa, gosta muito de futebol. Já sabe de quem eu estou falando? Ah, daqui a pouco eu volto para revelar quem é o meu amigo secreto e qual é o meu presente para a pessoa. Até!
Eu tenho uma curiosidade sobre Gossip Girl, sobre essa temporada de bastidor. Que é o seguinte, eu tenho de fontes fidedignas, né? Que você sabe que eu sei os bastidores de todas as séries. Antes dessa temporada começar, os roteiristas se reuniram e eles falaram o seguinte: nós vamos fazer uma aposta pra ver quem faz o pior episódio durante essa temporada pra final ser assistida por zero pessoas.
Ai, e eles
se superaram, né? Semana a semana, até fazer a pior finale de todos os tempos.
Você sabe que isso aí saiu no Hollywood Reporter, no Spoiler TV.
Opa, Vanity Fair.
O Alcielo deu em primeira mão essa foto, né, de quem faria o pior episódio da temporada. E sabe o que é mais engraçado? Todos os roteiristas ganharam e quem perdeu fomos nós.
Né?
Não, mas o pior é que, por contraste, parece que a quinta temporada é até boa, né, perto da sexta. Isso que mata, já era ruim, né?
Vocês me desculpem, eu sei que tem gente que ainda se engana dizendo que gostou dessa temporada de Gossip Girl. E assim,
de Lost,
tem gente dizendo que Lost acabou bem, né? Por que não vamos ver esse de Gossip Girl, né? Então, é um negócio assim pra você, amigo e amiga, que tá nessa barra, que ainda não conseguiu cair na real. Eu ofereço o meu ombro pra você chorar, se você precisar. Pode xingar a gente, falar o que você quiser nos comentários. A gente vai entender que é porque você tá louco. O que você acha de Gossip Girl? Foi boa. Se essa última temporada não foi um desrespeito completo, um desperdício de verba, porque assim, já não tinha ninguém assistindo mesmo. É assim, eu não sei. E me espanta que pessoas se digam fãs de verdade, não se ofendam com o que foi entregue pra eles. Porque, poxa vida!
Eu que já não gostava desde a terceira temporada, me ofendi.
Gente, desculpa, pra mim a maior bomba, a maior boom na cara da sociedade, foi que prometeram que o episódio 10 e 11 ia ser duplo, ia ser, tipo, 2 horas de Gossip Girl, quem aguenta, né? E aí, quando eu baixei o arquivo, eu falei, cara, não é possível, tá errado, eu fui checar se eu não tinha feito merda. E o Léo fez a mesma coisa, que ele me contou.
Não, toda hora eu parava o episódio e falava, deixa eu ver se tem o 11 aqui disponível, porque não tá acontecendo nada, já tem 20 minutos, falta 20 pra acabar, não tem nada acontecendo.
Mas eu acho que a gente tem que analisar plot por plot.
Plot por plot.
Qual você quer começar? Eu deixo você escolher.
Começar pelo quê? A saga de Chuck, né? Essa saga que saía no jornal e tudo, mas que ninguém achou demais. Que é Quero Derrotar Papai, só vou ser feliz, só vou ter blessed se eu puder derrotar papai.
Essa saga, a gente tem que falar com a temporada no todo e a gente fala as vocês. Primeiro, ela não tem cabimento.
Você acha?
Eu não sei porque eu acho que a gente já tá liberado casar com quem você quer, mesmo que você não goste do seu pai.
Você já é rico, tipo, tem o seu dinheiro separado, não precisa ficar perseguindo seu pai pra, né, conseguir o que quer que você queira. E, gente, o homem... Vamos pensar racionalmente por um momento. Eu sei que é Gossip Girl, mas vamos pensar. Bart forjou a morte, certo? Porque ele tinha negócios ilegais de petróleo. Vamos ignorar isso. A polícia nunca chegou em chegar pro homem e pensar assim, por que você forjou sua morte, imbecil? Não, o povo só falou assim, ah, voltou, caralho, que surpresa.
Vamos falar a verdade, assim, não precisa ser nenhum gênio pra saber que forjar a própria morte é crime, tá? mas se fingir de morto é crime faz tempo, entendeu? Tipo, mas eu entendo que eles quiseram fazer o primeiro zumbi de Open Slide e tal, mas tudo bem. A gente engole a seca esse negócio do Bart voltar à vida, mesmo sem ter morrido, porque Eles pensam assim, a gente precisa de um grande vilão pra última temporada.
Ah, e quem não tá se cagando de medo de Bart, né?
Nossa, eu me mijei, né? Eu me mijei mais com o Bart do que eu me mijo com o American Horror Story, né?
Nossa, pô.
Porque assim, é assim, se tocar Dominique Nick na hora que entra o Bart, eu fico como, né? Ai, e aí toda essa patacada que o pai matava cavalos pra esconder o petróleo. Gente, não faz sentido! Não. Olha, então, nossa, eu vou matar uns cavalos tempo. Aí.
Porque,
não.
Tipo assim, tá um trabalho de investigação muito sério de Chuck, né? Primeiro indo atrás de envelopes em pinturas, porque ele viu uma referência a um filme que tem isso. Aí depois ele vai, tipo, ah, Lady Alexander, né? Temos que descobrir quem é. Aí chega, pede pro cara pintar um retrato da Blair nua, porque ele viu da Lady Alexander e achou muito sensual. Aí vai ver, é uma égua. E aí depois descobre a história da filha do Sheik, que era dona da égua, e que Bart levou a égua pra uma fazenda lá pra sacrificar, pra esconder o petróleo dentro da égua. Gente,
desculpa. Não, não faz sentido algum. Não, e aí, Ney, o que eu acho que é muito importante nesses dois últimos episódios, que é o 9 e o 10, é que é o seguinte, a cena como, e o modo como o Bart morre, que é o seguinte.
Puta merda, cara.
Primeiro, ele tá lá brigando, ah, tinha que fazer a bofê, cara de mamão, ah! Aí eles estão empurrando o outro, tipo aquela brincadeira besta de criança, assim, você é bobo, você é bobo. De repente... Bart vem, tipo um touro, assim, na arena. Tipo assim, tipo, viu a toalha vermelha, né? Vai pegar o Chuck. E Chuck faz assim, dá aquela desviadinha marota.
Dá o olé, né?
Homem, dá um twist duplo, carpado, no ar, eu não sei como. Quando você vê, ele tá pendurado pra cair no prédio.
Não, gente.
Entendido.
Sério, cara, na boa, já voltei essa cena várias vezes. O Bart voa de um lado pro outro e se pendura no prédio, cara. Não tem explicação.
Não tem explicação alguma. Porque assim, tudo bem. Ah, escapou e tal. Gente, pra pessoa que... A pessoa tá na beira do prédio, tudo bem. Mas pra ele ficar pendurado daquele jeito, ele teria que ter realmente dado um voo no ar e ficado com o corpo invertido. O que não faz nenhum sentido, porque ele dá uma corridinha, tipo, vou pular na piscina, a água tá gelada.
Aí começa a tocar aquela música, né, deliciosa de filme dos anos 40. E aí o Chuck e a Blair se olhando assim, o que eu faço? E aquele negócio, tan-tan-tan-tan-tan, e Bart lá se tremendo e canto toda, gente. Que constrangimento, cara. Eu me encolhi de vergonha.
Não, eu também. E o pior de tudo é o seguinte: os dois olhando o homem lá. Pra morrer. Ai, tipo, gente, eu não me devendo, desculpa. Vem cá, na onde você vai ver a pessoa se estribuchando, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô caindo do prédio. E você vai deixar isso acontecer. Não tem lógica um negócio desse. Ele fala, ai, ele era mal, por isso que eles deixaram.
Zero, né, nem era.
Gente, mas na
o
boa.
O pior pra mim é o plot jurídico que vem depois disso, né?
Não, pra mim o pior é a música de Bonnie and Clyde tocando junto.
Nossa, ridículo, cara. Eles saindo da festa numa boa, ninguém viu esse corpo caindo, né? Porque a polícia demora 15 anos pra chegar lá. Aí o Chuck e a Blair ficam indo de um lado pro outro. A polícia aparece, aí eles fingem que estão se pegando ali na muretinha e saem pro outro lado.
O Chuck faz uma pose muito viada. A hora que vem o carro de polícia, ele para a Blair assim, empina a bundinha e fica assim, então, gata. Gente, não faz... É muito... Tipo, ele entrega muito que ele é viado ali naquela cena.
Aí quando eles encontram o tio Jack fala assim, ah, não, você não é culpado, só deixou...
Não, ficar... não é? Peraí. Agora eu vou ter que dar uma de Erika aqui. Tá pulando a parte, Georgina, enfia os dois no porta-mala do carro sem ninguém ver.
Isso aí eu não entendi também por que precisavam de Georgina pra entrar no porta-mala, porque...
Não faz sentido algum. E outra coisa, todo mundo sabia, no episódio anterior, que o Chuck e a Blair não tinham saído ainda do prédio. Porque eles falam, então como é que você sabe que o Chuck não saiu do prédio? Ah, eu tenho as minhas fontes, a Georgina fala. Então, quer dizer, estava registrado que os dois ainda estavam no prédio. Mas não, a polícia...
Pô, cara, podiam ter pelo menos feito a Georgina colocar uma chamu lá no telhado pra poder provar que os dois não tinham...
Chamu é
do jeito que foi, não teve... Aí tá, os dois fogem, né, nessa porra desse porta-mala. Aí tio Jack fala assim... Ah, mas não tem testemunha que você tava lá, ninguém vai poder provar. Aí a Blair diz, mesmo se eu for torturado, eu não vou falar, porque é uma coisa que super acontece, né, com o pessoal de Nova York, do Alto Escalão, eles são torturados pra falar alguma coisa. Claro. E aí o tio Jack fala assim, não precisa falar sobre tortura, você pode casar com ele.
Não, porque... e aí nessa hora, eu fiquei assim, gente, na boa, qualquer um que assiste The Good Wife, mesmo sabe que o advogado, até eu que não sou advogada, ia falar o seguinte, eu ia entrar no tribunal e falar assim, olha, eles casaram depois do que aconteceu, então o privilégio de matrimônio não se aplica, né? E aí vem tio Jack, muito matreiro, e fala assim, então, a data é retroativa, né? Pra justificar. Então, quer dizer, é um casamento forjado que nem legítimo é, porque a data é retroativa e não, dá, e não pode fazer isso.
Não, e é um casamento que é feito tipo assim, a polícia tá chegando, casa aí, tipo... Tá na, tão na cara que eles têm culpa no cartório, literalmente, sabe?
Não, não, e detalhe é que assim... Ai, vamos também casar dentro do museu.
Isso.
Eles estão dentro do museu, aí de repente eles estão embaixo de uma ponte. Ai, eu juro, gente, tem, aquilo é debaixo da ponte, não é casamento de... É casamento de mendigo. Que depois de casarem e serem libertos da prisão, porque não tinha nenhuma prova, e eles saem da prisão em menos de 5 minutos depois de casarem no meio, embaixo da ponte, eles têm um filho chamado Henry, que é um viadinho, né? Igual o Chuck. E é isso, esse é o final de Cher, que todo mundo queria muito e todo mundo exigia muito, essa merda que vocês exigiram.
Eu quero saber se o Lu se emocionou com o Cher, ela que era grande fã do casal, pensou em voltar a ver só por causa dele.
Gente, eu não entendo o Chuck, é uma coisa que nunca, nem quando eu achava a série boa, eu nunca entendi o Chuck. Pra mim o Chuck era muito chato. A Blair foi muito legal, assim, pra uma grande parte da série, assim. Era uma das coisas que me fazia até assistir, porque ela era engraçada, tinha as coisas dela, mas, meu, no fim, que bosta é essa? Eu ainda tinha visto o episódio anterior, e aí você não tem vínculo mais nenhum com aquelas pessoas, sabe? Nada, lógico que não te comove, mas não te envolve, você não tá interessado em saber onde vai dar, sabe? Ficou... muita vulsa, não sei, quebrou, sabe, o vínculo em algum momento.
Sabe o que eu acho engraçado no negócio do Cher? É o seguinte, eu lembro que quando eu tava assistindo o Gossip Girl no começo, e começaram a introduzir esse plot de Cher, eu gostei. Eu falei, porra, que diferente, que bacana, tipo, porque não dava pra você esperar que ia ter esse envolvimento assim e tal. Porque eu achava que a mulher ia pra um outro lado, ia ficar presa no Nate, não sei o que eu achava também. Mas eu achei bacana na época. Só que a partir do momento que ela foi trocada por um hotel e dada pro tio dele, pra ele comer a mina, pra mim acabou o casal. Porque assim, não tem desculpa pra mim esse casal. Não tem como fazer um casal que a mina foi vendida em troca de um hotel. Você fala, ai, que casal romântico, né? Não são, né, gente?
E eles versão. Nunca vão ser tediosos, né? Segundo o tio.
Nunca vão ser tédio, né? E aí eu acho que isso depois até casa um pouco com o lance do Dan e da Serena. Que assim, no começo era muito forte o negócio de Dan e Serena e tal, bababá. Era chato e babaca, sem graça e óbvio. Sim, continuam sendo até o fim. Nos vai e vem, porque chegou no final. Depois do que eles fizeram ano passado com o Dan e a Blair, que foi um negócio que, meu, todo mundo foi. Eu fiquei super empolgada, porque, meu, eles estão renovando a série, que bacana e tal. Super empolgada, eu falava um pouco forte. Obrigada. Empolgadinha, porque assim, já que você tá vendo mesmo, né? Pelo menos que
tem alguma coisa inesperada, né?
Por acompanhar aí que você ainda não viu. E aí, de repente, o amor de Dan por Blair, que era assim a coisa mais forte do universo, segundo ele mesmo dizia, não, porque Blair é o amor de minha vida, acabou, porque ele falou assim, não, então, aí eu tava achando que era Blair, mas...
Mas era, sempre foi a Serena, né?
Mas, cara, aí, sei lá, me deu um troço, porra, cara, sempre foi a Serena. E aí tem um lance do elevador, e dele armar pra ela ficar no elevador e escrever um texto sobre ela falando mal dela e um falando bem, aquilo foi ridículo.
Mas tudo é verdade, né, Nen? Os dois são verdade.
Eu não tenho nem palavras pra descrever, porque chega no fim, essa vadia de Serena tá no avião, vou embora pra Los Angeles, porque os machos de New York já peguei todos. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, um envelope pardo!
Não, e quando ela fala assim, pede pro piloto esperar um pouquinho, porque eu tenho que ler isso aqui.
Comecei a rir muito. Mas é mais engraçado, o texto de revista tem no máximo uma lauda, duas, e ela tá lendo um calhamaço.
Pois é, um roteiro sobre ela, né?
Não, é tipo um livro de bolso, né? Porque... E aí é tudo tão fraco no casal de Dan e Serena... Que ela vira e fala assim, ah, então, eu tô tentando entender você.
Ainda não entendi, só fiquei mais confusa.
Ah, sabe, tô confusa. Ai, peraí, não tô entendendo. E aí o Dan, tipo, ri da cara dela, então, sua burra.
Tontinha.
E aí já vamos falar logo, né, Nen? Vamos falar. Dan é a Gossip Girl.
Porra, quem não esperava, né?
Quem não sabia? Quem não sabia ainda, porque até os produtores já tinham soltado essa escola. Quem não sabia?
Cara, mas o importante não é o Dan ser a Gossip Girl, é a explicação.
É surreal, gente. É assim, eu na minha cabeça, nenhum dos personagens fixos poderia ser a Gossip Girl. Porque nenhum deles faz sentido como a Gossip Girl. E o Dan não faz sentido como a Gossip Girl. Aí uhum. Fala assim, oh, então... Não, eu vou repetir aquela frase que a gente gosta tanto, né? E aí você traduz, tá?
Uhum.
As pessoas que não são bilíngues, que nem nós, assim, então foi. Não, eu juro pra você, é que assim, você lendo a legenda, você não pega a sutilidade do trocadilho, que é o pior trocadilho do mundo. E o Lucas, a frase é a seguinte... Ai, ai, ele fala assim, como é que é? I couldn't have, um negócio assim, this for my birthright, meu direito de nascença.
Uhum.
Então ele fala, I write my way into this. Então quer dizer, já que ele não tinha o direito, ele escreveu o caminho dele dentro da sociedade.
Dentro desse mundo, né, de pessoas que se traem, se apunhalam e que no final uhum. se abraçam e falam, você é minha família. Que Blair falou que Dan nunca faria isso, nunca seria no nível deles.
Nunca.
Por não, mais dinheiro que ele tivesse, por mais tudo, eles não eram deles.
Não, Yulu, e o pior de tudo, é que assim, depois desse trocadilho tão lindo, tá o Dan sentado numa poltrona, assim, com o bracinho no braço da poltrona, tipo, lânguido, e todo mundo lá assim, caralho, o Dan era Gossip Girl o tempo todo, nossa, tô chocado. Aí vem a Blair, chega e fala assim, porque o Dan é isso, o Dan é aquilo, o Dan é aquilo outro. Aí o Dan vira e fala assim, o que você quer saber, Blair? É, a cena é essa, cara.
E a Serena se mijando de rir, falando, ele é muito esperto, Blair, ele passa a perna em todas nós.
Ele falou mal dele mesmo também, e da irmã dele, e do pai dele, e de todas nós, mas... Meu, ele deu um balão na gente, super vou ficar com ele no fim da série, né?
É, o conselho de Bart, né, a gente sabe que era Caraca. Verdade, né? Pisa na vagabunda que ela vai te querer pra sempre.
Eu tava comentando isso nos offs, né? Eu falei pro Léo, você notou que Bart Bell acertou? Ele virou pra Dan e falou assim, pisa na vadia que ela fica com você. E o Dan faz isso, ele samba na cara de Serena e Serena gama. E tipo, Bart entendia tudo de mulher, cara.
Ah, deixa eu só falar mais uma coisa sobre a revelação de Dan.
Ai, fala.
Que assim, gente, eu amo Rachel Bilson, eu amo Kristen Bell, mas não, a cena delas não foi legal, não foi super divertida, foi um lixo.
Foi uma bosta. Não, e o pior de tudo é o que eu chamo de sequência cejura, né? Cejura que é o Dan! Porque foi muito patético, falando assim, vai aparecer fulano, Beltrano, ciclano, vai aparecer Jesus na final de Gossip Girl. Aí é assim, aparece o... Todo mundo falando assim, ah, cejura que era o Dan? A sequência se chama cejura, porque a fala de todo mundo é a mesma. Aí tá lá. Aparece Juliette. Você jura? Eu achava que era fulana. Eu
achava que era The Road, tá?
Não, aparece Vanessa, né? Ressurgindo das cinzas.
Aí tem assim, todo mundo e tal. Você jura? Eu achava que era o irmão de Serena. Você jura? Eu achava que era Jenny. Você jura? Eu achava que era Blair o tempo todo. Aí vira Serena e fala assim, eu achei que era o Rufus. Achava nada, vadia. Quem achava que era o Rufus era eu.
E o Rufus ainda fala assim, eu poderia fazer isso sim, passar o legado pra ele, eu sou mais esperto também. Aí, Jordina, eu sou muito mais inteligente que o Dump, eu hackeei ele. Aí ele fala, ah, deixei você hackear, bobinha. E aí tem essa cena maravilhosa da Kristen Bell falando com a câmera, não sei o que, por Silas, aí chega a Rachelzinha Bilson, nunca atuando tão pior quanto nessa situação. Falando que ela quer muito ser Blair Waldorf, e aí Kristen Bell zoa que ela não se passa mais por colegial. E aí ela fala, não, mas eu tenho que fazer esses filmes, porque os livros de Dan Humphrey estão bombando nas livrarias. E aí a Kristen Bell fala assim, ah, acabaram de descobrir quem é Gossip Girl. Aí a Rachelzinha fala assim, Gossip Girl é real? E aí Kristen pisca para a câmera. Olha que
controle. Olha, eu achei assim, momento canastrice, extrema, super mega ultra.
Não, foi o momento que escancararam mesmo que a gente tá fazendo isso aqui de zoação.
Exato, foi o momento que eu falei, cara, que eu falei assim, meu, eles realmente não têm o menor respeito pelo público.
Nenhum.
Não foi nem pela história do Dan, Gossip Gay, que eu, como eu tô chamando agora, o Gossip Gay, né? Gente, tudo bem o Dan ser a Gossip Girl. Tá, não tá tudo bem o Dan ser a Gossip Girl. Mas tudo bem, vai, eu vou deixar passar.
Pelo menos não foi a Penélope, né?
Porque no livro seria a Penélope, né?
No livro seria o Eric.
O Eric? Ué, me falaram que era uma das amigas da Blair?
Só se mudaram, que nem aí, porque antes era o Eric.
Que nem aí.
Eu acho que deve ser mais de uma, que nem aí, porque pode no. Ser. Porque já tinham me contado o final e era uma das minions da Black.
Ontem eu acho que Gossip Girl ela é onipresente, né? Eu acho que é mais de uma pessoa, é muito mais complexo.
Eu li um tweet ontem que era assim: PLL spoiler, Dan is A. Assim, muito bom.
Ai, nossa. Eu sei que assim. A sequência essa sequência do Sejura, que inclui a Kristen Bell e a Rachelzinha, que amo, mas não, já diria Léo, não, e não again. Primeiro, Verônica Mars, what the fuck is happening to you?
Que
você tá usando Dorga? Ela tava muito estranha.
Achou,
né?
Que ela tava estranha? Achei bonito.
Jura? Não, ela tava muito bizarra, não maquilaram ela direito.
Sabe por que eu não achei ela tão bizarra assim? Porque eu vi Jane Humphrey, né? Little Jay.
Meu pai é certo.
Que foi aquilo?
Eu falei pro Léo que eu nunca vi Taylor Momsen em forma pior.
Little Jay tá huge Jay, né, gente? Porque ela tá parecendo um travecão gigante.
Sabe que eu fui acusada de
velho. Ter inveja, né?
Ter inveja de Little Jay, né? Era o comentário mais frequente das minhas reviews era: ah, você tá falando isso que você tem inveja da Jay. Você tem inveja da Taylorzinha, porque ela é maravilhosa e você não. O cabelo dela não é tão bom quanto o seu. Primeiro, o meu cabelo é melhor que o dela, não é aquela palha com blondo. Já começa daí.
Todo natural, né, Len?
É, só queria falar, meu cabelo brilha à distância, sedoso, só queria saber. Tá, então assim, eu não tenho inveja de gente que pinta o cabelo de branco. Definitivamente não, meu cabelinho da Branca de Neve ainda faz muito mais no estilo. É, e outra coisa, o que fizeram com ela, Nen? Ela tá usando droga? Alguma. Tão
ah, drogada ela é, né, Nen? Porque desde a segunda temporada que ela já tá drogada, dando ataque de diva nos bastidores, tá louco.
Ela tá tipo Lindsay Lohan, assim, ela tá muito envelhecida, ela tá feia, ela tava com olheiras e ela tava bizorra. Não tem outra palavra pra falar.
E o plot de Lily, voltando?
Ah, meu pai, voltando ao plot de Lily, né? Plot de Lily é o seguinte: melhor cena do episódio, eu acho. Melhor cena de Lily. Seguinte, Lily tá fazendo uma massagem, tá com o celular dela. Oi, tudo bem que tá falando? Então, dona Lili, aqui é da polícia, queria te avisar que o Bart Bass tá morto. Cê jura? Sou linda! E ela, oh meu Deus, quem poderá nos ajudar? Próxima cena, cortou, tá Lili num vestidinho preto de renda, o cabelo arrumado, sem derramar uma fucking lágrima. E ela largou o russo pra ficar com esse homem, gente.
Pois é, que era o amor da vida dela.
Era o amor da vida dela. Aí ela tá lá, sorrindo, linda pra foto, chega quem? Papai de Serena. E fala assim: Lily, então, não queria deixar você sozinha nesse momento. Ah, vim aqui te ajudar, meu ombro amigo. Aí Lily fala assim: ah, ainda bem que você tá aqui, William, porque, nossa, vou ter que planejar outro enterro do Bart. Mas acho que não preciso me preocupar, né? É só a gente pegar e fazer tudo igual a gente já fez da primeira vez. Tá lindo! Debochado! Eu falei, gente, o homem morreu caindo do prédio! Vocês estão rindo da cara dele! Sim!
Ai, e o melhor é que, tipo assim, o pai de Serena aprontou a temporada inteira. Até quando ele não tava, ele tava lá aprontando, né? Via Ivy League. E aí a Ivy aparece. Lily, eu tava com ele é o demônio, ele fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Aí, Lily, você tá mentindo de novo pra me pegar, não vou cair mais na sua. Aí ela fala assim: é só falar com a sua sobrinha Lola, porque Lola também é super confiável, né? Porque fala com a Lola, não sei o que ele. É, que pena, né? Lola tá fazendo um filme em Amsterdã, nem vai poder confirmar. Tipo, falando que é verdade, basicamente. Aí Lily sai assim: ai, não tem paciência pra isso. Aí Lily. E a Ivy é levada, assim.
O tempo todo, ela tava rindo o tempo todo.
Cara,
eu acho que essa moça, a atriz, ela não tava acreditando naquilo.
Eu também acho.
Que ela tava rindo all the fucking time. E aí ela sai de cena assim, ela e o William, tipo, gargalhando, deboche, tipo. E a Ivy é expulsa do prédio. E esse é o fim da Ivy na série.
Não, o fim de Ivy, vamos comentar que apareceu 2 segundos, tipo, pausar pra ver. Que a Ivy lançou um best-seller, né? Ivy League, contando sua história como artista golpista de Manhattan. E estrelando na versão cinematográfica Hilary Duff, que fez Monange com Vanessa e Dan, lá na terceira temporada. Ai. E Lolinha, né?
Olha como o Gossip Girl é cíclica, né?
Porra!
todas as histórias amarradíssimas, você vê um negócio incrível.
E eu, tipo, uma temporada dessa cast, né? Começo e fim do mundo.
Ai, mas assim, eu queria comentar mesmo a trajetória desse grande personagem, que eu li uma entrevista hoje, né, de Stephanie Sabotage.
Você vai falar, obviamente, de Nate.
Lógico. Porque ela falou o seguinte: eu não quis que Nate terminasse com ninguém, porque eu queria mostrar a trajetória profissional dele quando ele está focado em seu trabalho e não em vagabundinhas quaisquer. Então, o que que acontece? Nate era dono do Fuxico, né? Ele lançou o Fuxico falando da história de Dan. E 5 anos depois, nunca estive na política, nunca fiz nada, mas quero ser prefeito de Nova York. Oi? Como assim?
Não, e o pior é que ele fala assim: olha, eu super te dou essa entrevista, mas agora eu tenho que estar num lugar. Eu falei: meu, ele tá casado, tá? Tem alguma mulher esperando por ele. Não, ele tinha que ir pro casamento de Serena e Dan.
Casamento Serena e Dan, que é numa sala com um sofá forrado com coisa de vó, assim, sabe? Coisa colorida. O povo sentado, reunido, e Serena desce, de dourado, né, vestido.
Não, vestido de um... Eu falei pro Léo que o nome do vestido de Serena é Ovo Glamuroso. Porque ela vem com
Glamourovo.
A saia... Glamurovo, boa. Glamurovo. Porque, assim, a saia de tule branco, né, tafetá, e aí, assim, o corpete é dourado, mas tá... ele não é uma... Assim, ele parece que mesmo que quebraram um ovo ali, porque ele é todo esparramado, não tem um formato direito. Então, gente, e os brincos de Serena descrevem de noiva mesmo, né?
Eu tava tão anestesiado pelo cenário, pela situação, por Rufus com Lisa Loeb, sabe?
O final de Rufus é o melhor.
Porra, ele fica com uma mulher que é tipo filha dele, né?
É, segundo, eu nem sabia quem era. O Léo, eu falei: Léo, quem é essa mulher que ficou com o Rufus? Aí, segundo o Léo, o Rufus já tinha comentado que era muito fã dessa Lisa Loeb aí, sei lá, Lisa Loeb, uma cantora hipster, what the fuck. E aí no final ele falou assim: ah, e se a gente não chamasse essa mulher aí pra ser a esposa do Rufus?
Pois é, mas Rufus dá um beijo em Lily antes de sentar com ela, hein?
Ah, porque eu tenho um caso, né, Nenê?
Na frente de todo mundo.
Um relacionamento aberto, né? Gossip Girl é muito moderna, né?
E aí não, tá, e lá...
termina com o William, viu? Vale registrar.
É, e Georgina com o tio Jack.
Gente, Georgina Sparks, essa coitada. Essa menina, Michelinha. Eu vou falar, Michelinha, amiga, eu te entendo. As suas revoltas, a sua vida. Michelinha salvou Gossip quantas vezes? Milhares.
Pois é.
Dezenas de milhares de vezes.
Pra carregar uma caixa pro casamento do Chuck e da Blair e ficar com o tio.
Pra chegar no final, a maior esquemista de Gossip Girl do tempo. A maior era a Dan, né? No fim das contas. Mas a maior evil mega bitch de Gossip Girl terminar carregando um pacote de bola de casamento. Não, porque o tio Jack, né, vira e fala assim: não, nem narra, você narra melhor que eu essa cena, é muito.
A do carro?
A do carro.
É, Georgina tá andando pela calçada, né, feliz, contente. Aí tio Jack passa pra ela e fala assim: aê, tá Georgina? Aí ela: aí depende de quem tá perguntando, né, se for da KKK, não sou, tipo, oi. Aí ele fala assim: não, é porque eu ouvi falar que você é a rainha dos esquemas. Quero ver tu provar, tu tá afim? Aí ela olha assim, né, tipo, ai, será? Aí ela: ai, por que não, né? Não tem filho pra criar? Por que não?
É,
e aí vai lá ficar carregando a caixa do museu pra embaixo da ponte, só isso que ela faz. Aí vai buscar a Dan e Serena em casa porque não pode usar telefone, né, que a polícia tá de olho.
Ah, claro, porque a polícia teve tempo de grampear todos os celulares.
Isso, mas a polícia não tá procurando por eles em momento nenhum. Porque estão desfilando lindos pela rua e a polícia tá pouco se fudendo. Tanto que no final eles não são presos, são nada, né?
Na minha cabeça, a Georgina fica com o tio Jack.
Não, eles estão lá se pegando, alisando as mãozinhas assim no sofazinho, porque eu nunca vi um casamento desse, né? Todo mundo sentado num sofá, enquanto os noivos vão e se casam.
Mas é que os noivos são muito boring, né? Então só podia ser assim, né?
E aí tem a ameaça do final, né? Que aparece um cara meio Brooklyn Style andando pela Constance, várias velhas, muito mais velhas que Serena e Blair, olhando pra ele, tipo, ó, quem será esse estranho? E aí Kristen Bell fala assim: enquanto houver alguém querendo entrar nesse mundo, eu ainda vou existir. Quem sou eu agora? Esse é um segredo que não conto pra ninguém. Xoxozinho. E a gente fica...
Xoxo
como?
Mesmo. Foi bem xoxo, viu?
A gente fica como com medo de fazer a nova geração da Gossip Girl?
Ah, nossa, fiquei apavorada, né, com essa ameaça.
Agora sim, a minha amiga secreta, sim, é uma moçoila, é a Le Barbieri. Feliz Natal, a Le Barbieri, o meu presente pra você é aquilo que você queria. Aquilo que você sentou no colinho do Papai Noel e pediu, pediu ano após ano, aqui está, a mais nova camiseta do Timão. Já tem até o logo da caixa que você queria, que eu sei. E calma, calma que não acabou. Eu consegui, eu fui atrás, fiz uma correria e consegui o autógrafo do maior craque do Timão, aquele que você mais ama. Sim, não, você acha que eu ia perder essa? Tupanzinho assinou a camiseta pra você. Olha aí, Ale, que alegria. Então, Feliz Natal, receba com muito carinho esse presente do bicampeão mundial que você tanto ama. Aí está, um beijo. Tchau, tchau.
Fala, rapaz, e tudo sussa, firmeza. Léo Oliveira aqui, terror dos PNC. Estamos aqui na festa da firma, da CA fim de ano, assando umas carnes, tomando uma serva, comendo umas minas. Vamos agilizar já essa paradinha aí desse amigo secreto, falando da pessoa que eu tirei, que é um cara que... Porra, já falei que é um cara, já dou a dica. Um cara que eu praticamente vi nascer, um cara que eu ensinei a jogar bola, dei conselho pra pegar as menininhas. Um truta que merece tudo de bom, Natal, Ano Novo, Páscoa, Paixão de Cristo, Tiradentes. E não sei se já deu pra manjar quem é, mas fica de butuca aí, só na mocó, que daqui a pouco eu volto.
Que dizem que se recuperou, que conseguiu fazer as pessoas terem fé nela novamente, não é The Walking Dead.
Opa, qual é?
É Dexter.
Ah, e o Luke vai contar pra nós como foi essa temporada.
Camilinha vai ver?
Eu não.
Talvez quando acabar a série, né, Camila?
Se quando acabar a série inteira, e todo mundo me engano, tipo, foi muito boa inteira. Eu vejo, eu não vou mais pegar a temporada... E depois na próxima é ruim. Não, eu não. Eu tô me culpando, cara. Já bastou gosto pra mim esse ano.
Não, tá certo. Não, é só porque ia acabar falando um monte de coisa que se você fosse ver, ia ser mais legal você descobrindo.
Ah, pô, nem aí. Pode falar, eu tô cagando. Eu não vou nem lembrar. Eu sou assim. Eu apago da memória.
Tá. Eu gostei muito do final. Tem gente que não gostou nem do que aconteceu, porque achou que foi previsível, nem do que aconteceu como narrativa, né? Tipo, no final, vamos contar uma coisa que a camisa ia amar saber, que ela aguenta, morreu. E assim, isso é bom porque acontece bem no fim, é meio que clímax de toda a final, é saber se a Laguerta vai pegar o Dexter. Porque assim, a Laguerta tá desconfiadíssima de que o Dexter é o
Butcher. E o Lu, a Laguerta tinha descoberto, certo? Isso eu sei, tinha me contado. Ela tinha descoberto que ele era o Bay Harbor e tal. Não me diz que ela morreu e ele saiu impune de novo. Que puta que pariu, cara.
Tinha provas, na verdade, porque ela alguma coisa dizia que o Dex era estranho, que o Dox não podia ser o culpado. Ela começou a vasculhar tudo, mas ela não conseguia exatamente provar, né? Mas ela achava que tinha alguma coisa errada com o Dex, ela até arruma um negócio pra pegar ele em flagrante, mas o Dexter percebe antes, acaba saindo, mas aí ela sabe que é ele, só que ela não consegue provar. Aí na finale e no episódio anterior, ela tenta, tipo, convencer, ir atrás do finale da temporada passada, pra ver se a Debbie deixa escorrer alguma coisa, e ela consegue provar que o Dexter matou lá o filho do Tom Hanks, e aí vai tentar amarrar tudo de novo. Então ela não desencana da ideia, tipo, a Laguerta tá em cima o tempo inteiro, a Debbie tem que mentir pra ela, e a Laguerta percebe que a Debbie tá cobertando o irmão, só que ela ainda não consegue provar, mas ela tá lá o tempo inteiro, né, uma louca. Aí junto com isso, o Dexter, que assim, nos episódios anteriores, assim, uns 3, 4 episódios atrás, o Dexter descobre ou se toca que o Dark Passenger não existe. Que na verdade ele é psicopata só, né? Tipo, ele usava isso como uma desculpa de que era um, tipo, um organismo, né? Que ele tinha que alimentar, era quase uma entidade fora dele, lá, lá, lá. Mas que no fundo a Hannah, né? Que é a Sarah de Chuck, faz ele ver que não, que ele que é assim, que ele tem que assumir que ele é assim mesmo, blá, 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 blá. E aí
ela é psicopata que, também?
Ela é. É, também.
Não tá... E ele tem um romance com ela.
Isso, tem.
Tem boas cenas de pegação entre os dois?
Não é. É pegação mesmo, né? Porque bonito não é, mas tem alguma, assim. Ah, o casal funcionou muito bem, assim. Eles ficaram. Deu muito certo, assim, combinava. Eu pelo menos achei que dava. Assim, combinou.
Mas aí, ela morreu no final também?
Não, ela não morre. No fim, ela tenta matar a Debbie. Porque sempre que ela tem um obstáculo no dia dela, porque assim, a Debbie não gostava da Hannah, porque a Hannah é uma psicopata, lógico. E achava que uma hora o Dexter ia acabar morrendo ou
morrer. Era isso, fica julgando à toa.
É, queria ser.
Mas sabe que a pessoa é psicopata que vai matar todo mundo.
Exatamente.
Isso, né? Aí a Hannah tenta se livrar da Debbie. Então a Debbie sofreu um acidente de carro lá, que foi meio que a Hannah que causou. Então o Dexter vê que a Debbie não vai estar segura nunca e acaba entregando uma prova que ele usou pra cobertar a Hannah uma vez pra Debbie poder prender a Hannah. Então a Hannah tá presa. Mesmo sabendo que. Mesmo a Hannah sabendo tudo do Dexter, ela tá na cadeia. Tanto que ela confronta a Debbie, chama a Debbie de hipócrita, porque fala que ela coberta o Dexter, mas que coloca a Hannah na cadeia, que não faz sentido, porque os dois são iguais, blá blá blá. Essas coisinhas são legais, porque a Debbie passou por uma transição grande na temporada inteira de tentar ser uma policial boa, de ser uma pessoa correta, mas que tem um irmão que é doido e ela não sabe o que fazer, e isso durou a temporada toda. A atriz, a Jennifer, lá muito bem, o tempo inteiro, todas as cenas, isso foi uma coisa que é legal de ver, assim, o quanto que a série melhorou, cuidou dela, assim, né, como atriz e como personagem, isso foi legal. Aí no fim, então, culminando todas essas coisas da Laguerta indo atrás do Dexter, a Laguerta já sabe o que o Dexter é, mas só precisa tentar pegar ele no flagra mesmo. É a Debbie preocupada porque acha que o Dexter vai acabar matando a Laguerta e aí não vai ter mais o que fazer, não sei o que. Junto o Dexter, que agora, né, não tem mais Dark Passenger, quer resolver, né, o instinto
exorcizou,
dele.
Exorcizou, né?
É, ele assumiu que ele é assim, porque não tem essa desculpa de ter um Dark Passenger.
Uhum.
Um dos caras que mandou matar a mãe dele lá quando era criança, tipo, é solto, porque é por parte do plano da Laguerta tentar pegar o Dexter, né? Então ela soltou um cara que o Dexter gostaria de matar, sem o Dexter saber, e o Dexter começa atrás do cara. Esse é o plano que a Laguerta queria fazer pra pegar o Dexter no flagra.
Porra,
mesmo.
Porra, não, posso falar? Posso falar um negócio? Desculpa, eu não tô querendo trollar você, não é você. Já o plot, desculpa, cara. Eu sou policial. Eu mando soltar um bandido pra pegar outro.
Soltar, assim, ela tipo, acelera aquele processo de. Sabe quando? Que nem. O cara tá preso há 30 anos, né?
Porque tá, condicional, mas anyway, é ridículo.
Quem sabe? Tipo, ela adianta e o cara vai no julgamento, o Dexter até assiste, como mostra que o cara se regenerou, bababá, passa uns dias, o cara é solto. Mas ninguém sabe que ela aguenta assim, um funhinho. Quando o Dexter tá indo matar ele. Ele fala, você tá macumunado, né, com aquela vadia, né? Ele, com quem? A Laguerta. Aí que ele percebe que a Laguerta tava seguindo ele, então que a Laguerta sabe tudo, lá, lá, lá. Então tem esse cara que tá solto, que o Dex não consegue matar, a Laguerta, que é um problema na vida dele. E aí no fim, nos últimos 5, sei lá, 10 minutos da finale, o Dex tá indo matar o cara, a Laguerta aparece. Ele chama ela lá, tenta dar um blindside nela, a Laguerta aparece. E o plano dele era, tipo, fazer parecer que os dois brigaram, o assassino, né, da mãe do Dexter, e a Laguerta e os dois. E o Dexter fica livre dos problemas. Nisso a Laguerta acorda na hora que ele dá aquele negócio, né, de adormecer na seringa lá. Tipo, ele dá um negocinho nela, uma dose menor, pra não ser rastreada, lá, lá, lá. E ela acaba acordando quando a Debbie chega, apontando a arma pra ver o que tá acontecendo. E a Laguerta acorda e fala assim, atira nele, seu irmão, você é uma pessoa certa, você tem que matar ele, tem que não sei o que, blá, blá, blá. E a Debbie começa a chorar, desesperada, de como assim, ela não vai prender o Dexter, não vai conseguir. E o Dexter solta a faca e fala, você faz o que você quiser, né, o que tu deu, né, já. Aí a Debbie dá um tiro na Laguerta, mata ela assim, rapidíssimo.
Sangra.
Sangra e ela cai dura na hora, né? Morre, tipo, é um tiro só, e a Debbie se desespera, é uma cena forte, assim, tipo, aí ela tenta ir porque vai lemar, né? Tipo, a Laguerta tava só fazendo o trabalho dela, ela é uma vaca, a gente odeia ela, mas, tipo, ela não fez nada demais, né, agora? Tipo, agora que o Dexter é realmente um vilão, ela só sabe fazer a função dela, a gente odeia ela, é uma vaca, mas enfim, né? O que eu acho que muita gente pode não ter gostado, que talvez eu não gostei como a história sendo contada, é que a Debbie fudeu com o personagem, porque agora ela vai estar. Cabeça dela, ela não sabe o que ela é, porque, lógico, matou alguém que é inocente. O Dexter ajudando tudo desse jeito, e isso é o que tá mais em aberto, e é o que eu espero que a 8ª temporada seja realmente a última, porque não tem muito mais como prolongar essa história, em vários sentidos, eu acho que não dá mais.
Ah, não, mas vai ser, porque o Dexter narra, né, que era o começo do fim ali.
Então, é, só que assim, né, tipo, a série foi renovada por mais 2 anos, seria a 7ª e a 8ª. Não avisaram que a 8ª seria a última. Todo mundo era que seja, porque o C-Hall assinou só pra fazer a 8. Só que ontem, hoje, já tava o showrunner lá falando de uma possível nona. Mas não é perfeita a temporada, longe disso. Mas o que importa, sabe, que seria a parte central, que era o Dexter mesmo com a Debbie, a relação dos dois e ele ser do jeito que ele é, pra mim valeu muito. Compensou muito, porque eu tava totalmente de saco cheio da história, me irritava com o Dexter, eu não conseguia ter a simpatia pela série, e hoje eu tenho, fiquei curioso pra ver e ainda vou comprar a ideia, mas quero muito que acabem, na oitava, porque já deu, né?
De Dexter, a gente tem uma estreia. Estreia.
Tá assim agora, chique.
Ah, uma estreia maravilhosa. Que eu vou falar pra vocês um negócio. É assim.
Irritante, né?
Vem cá. Gente, eu não vi nem de que mistura que é. Vocês verem só como eu tô empolgada. Mas se isso aí era pra ser um presente de Natal pro público, eu acho que vocês estão com raiva do público de vocês.
Gente, acho que é da NBC.
É, eu não quero saber de quem é. Eu só sei que... Como é que é? Eu não sei nem como fala isso.
É 1600 caneta, como diz.
É, eu disse pro Léo que é 1600 pé no saco o nome da série. Não, que é... Como é que é? Não
1600 pen.
É, né? 1600 pen. Primeiro, what the fuck é esse nome? Você entendeu? Me explica, porque eu realmente não sei. Eu não peguei.
Eu acho que é o endereço da casa. Sei lá. Sei, o que é
isso?
É
o endereço da Casa Branca? Não, mas pode.
Lá, gente, o que é 1600
pen? Tem o endereço da Casa Branca? Sério?
Eu acho que pensei tipo penthouse, sabe? Não sei.
Penthouse? Pênis? Casa do pênis?
Isso, not pênis.
É, mas é uma abreviação do endereço da Casa Branca.
Ah, tá ok. Enfim, é uma merda.
Sim.
Anyway, é uma merda. É uma série nova aí, uma comédia, que a gente já tinha dado boom quando a gente viu o trailer, né, naquele maravilhoso podcast da Fall Season. E eles falaram assim, por que não estrear agora, tipo, perto do Natal, como um presente pros nossos telespectadores?
Cara, pra mim foi o seguinte, vamos estrear essa série numa época que ninguém esteja vendo, pra não pôr tanto assim o nome da NBC na lama?
Você achou que foi
possível? Eu acho que tá. Vamos garantir que ninguém vai ver, que tipo assim, a gente aprovou como favor pra alguém, mas vamos garantir que, sabe, vai ficar bem escondida?
Pois é, aí a gente tá assistindo lá o episódio, que é, começa com uns gordinhos lá, uns losers invadindo uma casa de fraternidade lá, soltando fogo, botando fogo numa fraternidade inimiga. Aí você descobre o quê? Que o que o trailer da série já tinha entregue, que é o gordinho, que chama Skip, ou seja, pule essa merda, não veja, pule, Skip, né? É filho do presidente dos Estados Unidos, que é o Bull. Bill Bull.
Pão Puma, né?
É o Pão Puma, Bill Puma com voz do Batman.
Exato.
Érica, dessa vez você poderia dizer isso.
Isso que me fica imitando, né?
Gente, ele tá inchado, né? Ele também tá esquisito.
Já aconteceu com o Bill Puma. Comeu muito
pão. Botox voltou, né?
Ah, gente, depois que fez Todd Wood, você vê que a pessoa tá passando problema na vida, né?
Bill Puma tá, assim, destruída, cara. Nunca foi lá essas coisas, né? Mas
pois
tá
é.
Acabado, chutado na lama.
Mas você ia falar, eu já me irritei no começo, já, quando eu vi o gordinho lá, que é o Almôndega, né, que é o nome que o serviço secreto usa para o moleque. Moleque que tem 40 anos, gente, que adolescente é esse, eu já me irritei com isso.
Mas é que ele tá há 7 anos na faculdade, né?
Tá, ele foi jubilado, né, 7 anos pra se formar. Falei, ai, gente, não, ele tem 40 anos, como assim? Quem é esse ator? O que ele tá fazendo aí?
O que eles fizeram? Eles pegaram um plot de O Dono da Festa, que é com
pior que é mesmo.
Ryan Reynolds, que
é
aquele
verdade.
Caralho dos infernos. Eles pegaram o plot desse filme, que é legal. É legal esse filme. É ruim, mas é legal. E falaram assim, e se... Olha só a cabeça. E se a gente fizesse um mega plot twist? E em vez do pai dele ser um empresário, ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Aí eles pegaram um gordo. Se achou que era gostoso, tudo bem, né? Não. Pegaram um gordo feio e sem graça e falaram assim: pô, então ele tá 7 anos na faculdade e ele é filho do presidente. Então ele vai, meu, fazer mil e uma peripécias dentro e fora da Casa Branca, né? E aí fica lá esse gordo fazendo gordinho o tempo todo. É basicamente isso. É um gordo que faz gordinho o tempo todo. Nada contra gordo, gente. Vocês sabem, eu não tenho preconceito com gordo, nem posso ter. Mas puta que eu pariu. Esse gordo só faz gordice sim. E tá lá fazendo as gordices dele. E ele, a mãe postiça dele é Dharma de Dharma e Greg. Tô errada?
Não,
é.
Não.
Ela, né?
É minha Elfman.
E aí tem essa mulher lá do Dharma e Greg, que é a Dharma, não é o Greg. Que é a esposa de Bill Puma, de Pão Puma.
Esposa muito apatralhada, né?
Isso. ela é a stepmom, né, dos caras lá. E o presidente, além de ter o filho Skip, ele tem 80 outros filhos. Sim. Uma que é...
Tem a Becca, que é a mais velha, que não gosta da Dharma, né, que quer contactar grávida e tem cenas péssimas.
Isso.
Aí tem a Marigold e o Xander, né, que estão apaixonados pela mesma
menina. Pela mesma garota, porque Marigold é lésbica. Tudo bem, até aí eu não tenho nada contra esse plot, beleza. Só que...
Vamos comentar sobre o vilão desse episódio, né?
Gente, vamos falar do presidente do Brasil, né? É o seguinte, o
presidente... Eu tô indo nervoso agora, tá?
É o seguinte, quando esses filhos da puta me soltam que o grande vilão mega evil do episódio é o presidente do Brasil, eu já comecei a rir. Porque primeiro, eu não sabia que eles iam botar o homem em cena. E aí quando eles falam isso, os filhos da puta nem pra pesquisar, que é a Dilma, todo mundo sabe. Aí tá lá, todo mundo falando, toda a cúpula da América Latina lá falando assim, morrendo de medo do presidente do Brasil.
É, porque ele é super poderoso, né?
Pois é. E aí você fala assim, pô, vai vir o Lula aí, né? Falando, e aí, companheiro? Não, aí nós recebemos a presença muito americana de...
Enrique Hernando Feliz Navidad de Soto.
Cara, sério, ele bota o presidente do Brasil, que chama...
Henrique Fernando Feliz Natal, né?
Feliz Natal de Soto. Não tem conta do presidente de Soto, o presidente de Soto. Não, eles estão enganados, esse não é o presidente do máximo da Argentina. De repente, eles falam o nome inteiro do homem, e eu falei, cara, eu não sei se isso foi piada ou se eles estão falando sério. Porque eles botaram umas banderolas do Brasil, entendeu? Presidente do Brasil, estamos super seguindo uma linha correta. E não é porque a gente é brasileiro que a gente tá zoando, não. É porque é a única coisa que eu tenho conhecimento pra falar. Eu não saberia se eles fizessem errado, sei lá, o presidente da Alemanha, por exemplo, se eles...
Ué, porque mesmo se fosse zoando, ah, vamos zoar que o Brasil fala espanhol, blá, 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 porque todo mundo acha, não teria graça.
Não teria graça e não está claro que isso é uma piada.
Exatamente.
E é uma piada que, na verdade, tecnicamente falando, só teria graça e apelo com o brasileiro. E a série não tá passando aqui.
Pois é.
Então não faz nenhum sentido isso, se foi uma piada mesmo. E outra coisa é que é o seguinte, você imagina botar o presidente da Alemanha interpretado por um cara que é mexicano e o nome dele é mexicano. Não faz sentido,
gente. Que aparece com um bigodão e... Ai, gente, sabe? Aí fica o gordinho lá torcendo pro pai no jogo, ele tinha que perder o jogo pro presidente, mas ele não consegue porque a torcida tá muito efusiva.
E tá no solo dele, né, gente? Como assim vai perder um jogo lá no país?
Não, gente, vocês não sabem, né? Queenzinha tá lá torcendo por ele, né?
Pois é. Tá lá com o coração partido.
E aí o primeiro episódio é basicamente o quê? É mostrar o quanto essa família muito louca faz trapalhadas na Casa Branca. E a série vai ser isso.
Core na Casa Branca, como já diria.
Core na Casa Branca com um gordo mais velho. Então, honestamente, eu não vou ver. Eu acho que vocês também não deveriam se dar o trabalho.
Não tá falando com a gente ou com o público? Porque pra
você
mim,
pensou que sobreviveu
não
é pra
precisa falar.
Não, eu tô falando com o nosso público, porque às vezes é fã de Gossip Girl e pode achar que isso também é bom.
Pode ser, né?
E aí, é, só, gostando, né? É pau a pau, amigo. Tá, não, acho que 100 de Pain é melhor. Um pouquinho.
Eu acho, tem 6 mil canetas é melhor. 6 mil, olha como eu já tô.
É, estamos já inventando esse endereço. Então é isso, gente. Não vejam 50 mil canetas.
Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this
Demorou, mas tamo aí. Tô de volta, aqui é o Léo, voltando pras paradas do SA. Chega de enrolação. Fala logo que eu tirei o Vitor Poroca, o terror das faginas, da Xuxa Mídia, tudo. E agora que Vitinho tá de mala pronta pra facu, entrando nas quebradeiras do direito, pronto pra pôr os malandros tudo atrás das grades, advogado, você sabe, né? De qualidade. Bom, nada mais justo do que eu comprei pra Poroquinha um terninho filezinho, que nem de menina Juliana em The Good Wife. Poroca vai entrar lá possuído nos tribunais, vai ser aquela quenga que todo mundo conhece, não vai ter pra ninguém. Então, Porocão, Feliz Natal aí, tamo junto.
Olá, aqui é Lu Vaz, mais conhecida como Yulu. mais uma vez estou aqui participando do Amigo Secreto dos Seriadores. E vamos ver se vocês adivinham quem eu tirei. Meu amigo secreto é uma pessoa que começou o seu vício em séries com apenas 6 anos de idade. Ele é o mascotinho do SACast. É alguém que tem uma opinião super embasada, adora séries pedantíssimas e PNCs e adora berrar no Twitter, tudo em caixa alta, sabe? Tipo a Xuxa. E aí, já sabe quem eu tirei? Bom, depois eu volto pra contar. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.
Ai, ai. Começando então o bloco dos universos paralelos, a gente vai falar de Glee, né?
Que é a gente vai falar só do de Natal?
Ah, vamos falar de Swansong também, que todo mundo amou. Foi 15 minutos de Rachel sem parar.
Eu gostei de Swansong,
né?
Eu gostei de Swansong tirando Rachel. Ou seja, eu gostei de metade do episódio. Não, eu gosto das histórias da Rachel, falando sério, assim. Eu acho que o que fazem com ela em Niada, que vai num ritmo lento, mas, tipo, aos poucos você tá vendo o amadurecimento dela. E até nesse showcase ela meio que, tipo, se superou, assim, né? Ela queria mostrar que ela no canto é imbatível. E eu concordo, eu acho que a Lea Michele tem uma técnica, uma voz escrotona. Só que as escolhas musicais da Rachel me irritam.
Não, eu entendo o que você está querendo dizer, porque as escolhas musicais não são da Rachel, mas do Kurt também não são.
Ai, é isso que eu ia falar.
Não são nunca as minhas escolhas. Eu não é uma música que eu vou colocar. Eu acho que você colocou isso na sua review e eu concordo. Não é uma música que eu vou botar no meu MP3.
Uhum.
E ouvir, por exemplo.
Mas ali, naquele
momento, eu acho bonito.
É bonito, mas, por exemplo, a história do Kurt foi ele ter a chance de entrar pra Niada, de última hora a Whoopi deixou, né, ele cantar, e ela fala que quer vulnerabilidade, quer alma, quer não sei o quê, e eu não senti nada disso na música do Kurt. Foi uma música bonita, cantada direitinho, mas que não se compara a umas 3 músicas dele, tipo Blackbird, I Wanna Hold Your Hand, que a Rachel até fala. Até aquela que ele canta imitando o John Mellencamp, que ele faz de machão, é mais emocionante que essa.
Pode ser, acho que sim. Eu não vou discordar de você não nisso aí. E pra mim, só o que realmente o que eu acho que é uma coisa que a gente às vezes tem que falar é o seguinte. Eu acho que ali nas cenas funcionou. Eu acho que é do Kurt nem tanto, mas as músicas da Rachel pra aquele momento de cena, pra teatralidade do momento, funciona.
Não, mas as da Rachel eu concordo, assim, eu realmente não vi pensando, oh meu Deus, que música legal. Mas o momento dela ali, o negócio que ela tinha acabado de beijar o Brody, falando que agora ela vai fazer o que der na telha.
Isso é ela, pô, né?
Isso passou, assim, eu vi as músicas, eu vi lá o Finn guardando o troféu enquanto as cheerleaders faziam circo e eu achei muito bom.
É, porque aquela coisa assim, a gente fala, eu não vou ouvir, eu não vou botar no meu MP3 pra ouvir. Cara, eu não vou mesmo botar a Harriet gritando na minha orelha pra ouvir. Mas eu não desvalorizo o valor da música dentro do episódio. Só. Também não tem muito o que falar além de. Mas eu gostei da história dela ali, da trajetória dela. E até do Kurt um pouco, eu achei legal o que aconteceu no Núcleo de Nova York. Mas eu concordo também com algumas coisas que você fala, e eu tô falando de coisas de off, não do podcast, mas que a gente até comentou um pouco. Que é que o Núcleo de Nova York é bacana, é legal, mas sem ele a série continua funcionando. Se você tirar, não altera, né?
É, por exemplo, eu adoro a Kate Hudson, adoro a Cassandrinha, gostei do All That Jazz, eu acho um número muito legal. Mas o que acrescenta ver a Cassandra trolando a Rachel toda hora e não sai disso?
Isso, pra mim passou do ponto já. Eu adoro a Katezinha, acho ela uma graça. Acho que ela, quando ela dá uma de recalcada, bate na barriga, tipo, sou gostosa merda.
Não, o Zack nem falou que pegaria Cassandrinha. Ele falou assim: she can turn a man. Ele fala num making of.
Ela é linda, eu gosto. Eu adoro os filmes de Katezinha, todas as coisas dela, amo, assisto. Sou fã mesmo da menina. Sabe, pediria um autógrafo, não, mas tirei uma foto com Katezinha. Mas eu gosto da participação dela em Glee, mas pra mim, realmente, ela não tá acrescentando. Ela não tem o que fazer mais. Ou muda essa história, que não dá pra todo episódio ela aparecer, provoca, faz uma coisinha mega evil, some. Não dá, gente. Deu a conta.
Exato, é uma bunda então maravilhosa, mas é só isso.
Isso aí.
Vocês gostam da ideia, tipo, do Kurt pra Niada mesmo? Tipo, eu acho, cara, não sei, eu acho muito chato. Não só porque eu não tô muito fã dele cantando ultimamente, Mas podia ficar com a coisa, todo mundo vai ser de Glee pra ir pra Niada, sabe?
Mas eu prefiro que isso aconteça.
Ah, mas assim, o Kurt, que é uma pessoa que a gente nem gosta quando ele canta.
Então, mas é que o Kurt, bem ou mal, ele é o melhor amigo da Rachel, ele é o favorito do Ryan Murphy. E ele vai aparecer. Então acho que se ele tiver em Niada, o núcleo tem como se expandir mais do que a gente ficar vendo uma aula da Rachel.
O tempo todo a Rachel na aula de dança. Porque vocês repararam que a Rachel só faz aula de dança? Exato, ela não faz aula de
tipo, eu quero ver mais. Mesmo que não seja em Niada, mas eu queria ver mais gente se juntando em New York, até porque as pessoas que a gente gosta hoje também vão se formar daqui a pouco.
Isso, exatamente. Não, e outra coisa, o que dá a entender a série é que, por exemplo, Santana tá logo indo pra Nova York também. Foi isso que eu entendi nos últimos episódios. Não sei se vai acontecer mesmo.
A gente tá entendendo desde a finale passada, já nunca vai, coitado.
Nunca vai. Então, assim,
Diana não usa o passe de ônibus pra visitar Rachel. Também, deve ir já.
Assim, na minha cabeça, tá na hora do seguinte. Ou você assume que você vai ter um núcleo dos antigos personagens. E você assume isso e taca o foda-se, bota todo mundo em Nova York. E, meu, desenvolve a trama da galera lá e continua com a trama da escola em Ohio, ou então não dá pra continuar do jeito que tá.
Pois é.
Porque é o seguinte, toda hora, tá no episódio natalino mesmo, você vê o único personagem que justifica estar na escola, no McKinley, é o Finn, que ele assumiu o Glee Club.
Uhum.
Fora o Finn, não faz sentido. Ah, então, a Mercedes tá andando no corredor, né? Ah, então, o Puck tá dando uma volta no corredor e separa uma briga do irmão, encara os novos alunos. Gente, peraí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se um cara, maior de idade, tá numa escola e bate em um aluno, isso dá uma merda federal. Cara, sabe, eu não queria ser chata. Mas é que assim, chega uma. A gente deixa passar, mas chega uma hora que tem que consertar a merda. Não dá pra levar mais assim. Com aparições que não tem nada a ver.
É que, por exemplo, eu fico pensando assim, a tia Ryan tinha dito que nunca iam tirar o foco de Ohio e New York, né? Quem fosse aparecer ia ser em um dos dois. Mas, por exemplo, eles já mostraram Los Angeles com o Puck e o Jake agora no Natal.
Uhum.
Eles podiam, sei lá, vou fazer um episódio que mostra um pouquinho da galera que tá em Los Angeles, aí mostrava Mercedão, Mike, eu não me incomodaria. Cabe mais do que eles voltarem todo dia pro colégio pra falar, estou muito ocupado, mas tô aqui. Por exemplo,
eu preferia isso também, esse desvio. Ah, hoje a gente não vai fazer o colégio, mas a gente vai fazer Los Angeles. Aí desenvolve uma história fechada em Los Angeles.
Hoje a gente não vai fazer Los Angeles,
mas a gente vai fazer Nova York. Aí desenvolve Nova York. Porque do jeito que tá.
Então, mas eu acho que eu já discordo um pouco, porque eu acho que uma hora tem que abrir mão. Tipo, não dá pra ter todo mundo na série, sabe? Sorry.
Mas o problema é que ele não tá abrindo mão e nem tá fazendo história, nem ele tá.
Então, isso é foda. Não, isso também acho. Eu queria muito que algumas pessoas ia doer no meu coração se saíssem, que já se formaram e tal, mas, meu, é muita gente. Tipo, o elenco, o que entrou é muito bom. A gente não quer que eles percam tempo em cena, porque eles são muito bons. Todos que entraram somando. Tirando o Samuel, né, que todo mundo nos odeia desde sempre. Mas o resto, eu não quero perder tempo deles, assim, que tá tão bom lá o Glee Club, que não existe mais novo, que pra aparecer às vezes o Mike Chang é vulsésimo, sabe?
Exatamente, acho que dá, sabe? É uma falta de respeito até com quem é fã dos antigos personagens, porque eu sou uma das pessoas que eu gosto, por exemplo, do Mike Chang.
Eu adoro também, só que eu acho que agora tem que move on, sabe?
Exatamente.
Não tem o que fazer com
eu
eles.
Eu concordo com
você. É triste isso.
Eu acho que é triste você se despedir, mas a despedida já foi feita no final da temporada passada. Então, eu compreendo chamar um aqui e outro ali de vez em quando, mas, gente, vamos realmente desapegar. Olha, eu já vi comentários de gente desse episódio de Natal, porque assim, eu sei que a gente ainda vai falar do outro episódio e eu tô me adiantando. Mas é o seguinte, eu vi gente que virou e falou assim, eu não gostei do episódio de Natal. Aliás, eu demorei um pouco pra ver o episódio de Natal. E todo mundo me falou que tinha sido muito ruim, tinha sido uma bosta o episódio de Natal. Aí eu falei, poxa,
eu vi duas vezes já.
Não, eu gostei do episódio de Natal, adorei. Aí as pessoas falaram assim, não foi bom o episódio de Natal. Aí eu falei, tá, e eu não fui ler comentário nem ler nenhuma review antes de assistir, por questões de não querer saber o que acontece antes, pra não ir pensando. Mas depois eu fui ler. Sabe por que as pessoas não gostaram do episódio de Natal? A Rachel é a protagonista, não teve Rachel.
Eu adorei justamente por isso. E assim,
esse
eu falo.
De novo, né?
Eu falo.
Bata em outra tecla, galera. Vamos reclamar de coisa nova, de coisa que faz sentido. A Rachel não cantar faz sentido. No episódio passado teve 50 músicas.
O povo também. Puta, tá foda.
Sabe o que eu achei mais legal da questão da Rachel no episódio? Ela tá lá em duas das histórias, né? Uma é da bibliotecária, na história do Art, e rapidinho na história do Kurt. que o núcleo de New York finalmente não foi sobre ela. A cidade não girou em torno da Rachel, sabe?
Tipo, foi ótimo!
O Kurt teve uma história muito legal com o pai dele, que é o personagem que todo mundo adora. Até o Blaine não irritou tanto naquela dinâmica ali de amiguinhos dele. E pra que a Rachel tinha que estar ali, sabe?
É, eu também não entendo qual é a das pessoas que começam. Ai, mas a Rachel tem que ter música todo episódio. Galera, desculpa, mas nas outras temporadas vocês reclamavam. A Rachel tem música todo episódio, que só. Decidam, caralho, decidam. Pra mim, acabou de citar. Eu, na questão da divisão das músicas, eu só acho que o Blaine tem música demais.
É, exatamente.
E o Sanzinho, e o Jake, e o
Ryder.
O Ryder tem música de menos, mas fora isso.
Não, e outra, as pessoas não perceberam que esse episódio era pra focar nas pessoas que bem ou mal estavam excluídas da temporada. Exato. Tipo, o Art não tinha tido uma história até esse episódio.
Nenhuma história. Aliás, o Art não tinha história faz muito tempo.
Exatamente, muito foi bem. Linda a história dele. Ele me fez chorar logo no começo.
Adorei a história do Art. Eu sei que a gente já largou os fãs, mas também dane-se, né? Eu falar o quê? Ai, a Marley caiu, ela vomitou.
Ah, a culpa é da Marley, né? Ninguém quer saber.
A culpa é da Marley, a Marley tá maldita, o Glicob fechou. Tá, vocês já sabem, né? Não precisa mais comentar, ok? Aí é o seguinte, esse episódio de Natal, primeiro, eu achei a proposta bem legal. É, foi bem explicadinho no começo, a Su vem e conta, tá, como é que eles vão fazer, que é pros burros não falar que não entenderam ali o roteiro. Porque assim, a Titia Ryan tem que pensar até nisso.
Exatamente.
E os burros que assistem não vão entender.
E tem que pensar no povo que vai dizer que ele tá copiando, né?
Isso. Então ele já deixou claro que ele tá mesmo copiando. É uma referência. Aí a primeira história... Vem em preto e branco e tal. Primeiro, a gente bateu no arte. Eu juro, achei que a gente apanhando. Mas quando ele conta que a história dele é muito simples, né? Não, então eu escorreguei, a minha cadeira de roda caiu, eu bati a cabeça.
Esqueceram de tirar a neve da rampa, né?
É, e aí eu falei, poxa vida, isso deve ser foda. Porque a gente que anda, quando a gente escorrega e todo mundo ri, você pode até rir e falar que você achou engraçado, mas você não achou engraçado.
Uhum.
Você tá puto por dentro. Você tá humilhado. E você ri porque, ah, né, rir é melhor, né? Todo mundo vai zoar menos porque você também tá rindo. Porra, você tá num tombo no meio da rua, tu não acha graça. Quando você se machuca mesmo.
Não, e é o que ele falou pro fim, né? Você pode cair e se levantar e não sei o que. Ele não, ele ficou lá horas,
gritando, e aí isso demorou um tempão pra alguém ajudar. Isso aí já me comoveu bastante. Eu falei, poxa vida, né? Que problema bobo, mas que é tão grave ao mesmo tempo pra ele, né? E aí o Finn tá lá, e eu sei que não vai falar que ah, agora a camisa é fã do Finn, não sei o que, tô que nem é.
Justificando.
Tá? É, justificando e tal. Mas eu achei bonito o que o Finn fez por ele. Eu achei bonito, achei simples, achei honesto.
Eu achei, até falei isso na review, que foi uma das poucas atitudes que o Finn teve de merecer aquela admiração toda que ele tem do Art.
Exatamente. Uhum. Exatamente. Que ele vai, ele ajuda, ele fala, cara, você não tem vergonha de mim. Se você me ajuda, eu tô aqui.
Te pega no braço, né? Sou grande, né? Suficiente, você é pequeno.
Monta aí que eu te ajudo, sabe? E aí a alucinação do Art, ao mesmo tempo que ela é dramática, ela é muito engraçada. Porque...
É que nem o episódio da troca de corpos, é tanta informação... Que
eu não
você
consegui
tem
nem
que...
colocar tudo na minha review, depois que eu percebi que eu esqueci um monte de coisa, mas tudo bem. É sensacional, né? Porque é o lance do quem se formou e não se formou, que é uma bagunça.
Eu, ninguém se formou, na verdade.
Se formou. Rachel bibliotecária.
Eu, aí quando a Rachel fala assim...
Gaguejando.
A Rachel fala assim pro Art. Ah, eu sou artista ainda, eu tô numa produção comunitária de The Music Man. Aí o Art fala, ah, pelo menos é o papel principal, né? Ela, não, tipo, eu jamais conseguiria um papel principal, né? Ela toda humilde. Tipo, gente, lógico, eu sei que isso não aconteceria com a Rachel pelo Art não tá, né, na cadeira de rodas. Mas, porra, é o sonho dele, vale tudo, sabe?
Não, é um ponto de Natal, cara. É isso. Exato. Que eu sou. Essa é a missão do negócio. A tia gaguejando. Terry Schuster voltando com uma boneca. Eu falei, ele falou, mas isso é uma boneca. Ela, cala a boca, ele é burro, ele não percebeu.
Cara, é bêbado, né? Ele não percebe.
Isso eu queria ver sendo desenvolvido mais à frente. O Will achando que o filho dele era que o boneco era um filho, gente.
Não, gente, porque assim, ela tava grávida de uma barriga de pano. Então você vê como a coisa foi realmente bem pensadinha, foi bem amarradinha. Aí tem lá quem mais, né?
A Beck vagabunda.
O Beck vagabunda tava sensacional. Ah, e lógico, né? Queen que morreu, né?
É, gente, mó parra.
Gente, eu ri tanto quando eles estavam isso. Falei, gente, eles odeiam Queen mesmo, né?
Não, cara, porque o episódio que a mina não tá, não tem nenhuma menção a ela fora isso. tá lá uma cadeira no meio do corredor, pra quê? Aí ele pergunta pro menino Damião, né? E aí, que essa cadeira é a minha? Ele fala, no, it's Queen. Tipo, né? Com aquele sotaque.
She's dead? Why? Então,
primeiro ele fala assim, né? Ela nunca voltou a andar sem o seu apoio, não sei o quê. Sendo que o Art, ele deu apoio num episódio, né? Depois foi o Samuka que tava lá com as ereções pra ajudar a Queen a andar. Aí ele fala, sem o seu apoio ela nunca voltou a andar, e ela se deprimiu, não sei o quê. Aí o Art fala, mas por que ela não tá aqui? She's dead. Aí ele fala assim, she died of a broken heart.
Não, gente, posso falar? O menino Damião tava muito ruim, cara.
Tava pior do que na estreia dele, tadinho. Você sabe que eu gosto dele, mas ele tava péssimo. Gente.
Tava péssimo.
Agora ele tá intimidado, né? Porque Blakezinho tá bem, acho que ele ficou nervoso. Pode ficou uma pior ser. Ainda, tadinho.
Ele que nem aparece quase no episódio, né? Então não tinha que ter medo. Mas, caramba, quando o Art toma a decisão de voltar pra cadeira, eu achei um momento legal. Agora, eu confesso que me esconde embaixo da cadeira. Feliz Navidad.
Eu adorei, cara.
Foi muito vergonha ali. Eu me diverti, sim, mas foi vergonhoso, cara. A hora que ele bota o poncho e sai com as maracas, eu falei, meu pai eterno. O homem faz as coreografias do menino tudo.
Não, sabe o que eu fui ver depois no making of, né? Que eu nem tinha percebido isso, que o Kevinzinho fala que ele e o diretor lá, o velho, o Adam Shankman, que vive abraçando todo mundo, eles na hora decidiram fazer o Art imitar uns passos que são, tipo, clássicos, né, do Glee Club. Então ele faz o negocinho do Mike, que ele se tremelica todo, ele faz a coisa do Sanzinho, do rebolado na frente dele. Isso eu não tinha percebido na cena. Depois você vê, é muito legal. Tipo, ele meio que tá tentando fazer assim, lembra disso, sabe? Tipo, isso é o Glee Club.
E sabe o que que, apesar da minha vergonha ali, com Feliz Navidade e Felicidade, que ele não sabe que o D é mudo, né? Então ele fala, Felicidade.
É tipo satisfação também, né?
Feliz Navidade. Não tem esse dado no final, indica. Além disso, isso mostra o quanto o Kevin McHale é versátil, cara.
Exato, porque ele não tem muita chance de fazer aquelas palhaçadas.
Exatamente, mas ele canta bem. Sabe, né, que eu gosto de meu cantor favorito, tem tesão nele, né?
Hoje em dia, porque antes era Darren Criss, eu vivia brigando com você por isso.
Verdade, agora desde Michael Jackson é o Kevinzinho. Desde Glee 3D, na verdade, né?
É, né?
Verdade, me introduziu ali. Esse homem canta, dança, sapateia, ele é muito talentoso, gente. Então, eu fiquei mó feliz que, além dele ter tido uma música, apesar de ter sido cortada na música final, até agora eu não entendi porquê, eu gostei que teve o espaço dele, a história foi bonita. Fiquei feliz com a história dele, muito.
Ah, e aquele discurso também dele dizer, cara, porque pode ser clichê, brega, tanto que for, mas o que ele fala dessa cadeira faz parte de quem eu sou, é muito do que qualquer pessoa passa, tipo, sei lá, a pessoa que foi gordinha, isso faz parte dela ser mais um.
Ah, isso
hoje
muda a vida.
A pessoa ter levado um fora, sabe? Tipo, tudo que a gente tem de experiência acumula. Então, a cadeira é uma grande parte de quem ele é, realmente.
Que
não que eu ache que ele vai ser super popular sem a cadeira, porque Kevin vem a feio pra caralho, né?
Ah, mas ele tem um cabelo moderno, né?
Ah, isso.
Não, eu acho que é isso mesmo. E eu gostei muito quando falaram que ele é The Glow of Glee.
Gente, toda semana alguém é a cola do grupo, né?
Nessa semana foi o Art. E depois, outra história que eu adorei. Aliás, eu gostei de todas, né? Eu gostei bastante, achei divertida a história do Hanukkah, oi, eu dei risada com a
cara, Meg, por mais que o Puck tenha essa coisa do canalha sensível, você não espera ouvir o Puck falando assim, quero uma família, os valores de família, sabe? E é tão... E o ator é muito bom em fazer esse paralelo da escrotice com essas coisas que ele fala, então você acredita. Tipo, ele tá lá com o Jake na motinha, né, no sidecar, se achando filho da anarquia. E aí depois ele faz mó negócio pra fingir que ele é bem sucedido. Aí ele fala que pegou assistente de não sei quem que trabalha em um dos NCIS. E aí começa a fazer aquele número absurdo na Paramount, que tem até freiras de American Horror Story. E é, tipo, é um negócio que, claro, não vai mudar minha vida ver o Puck e o Jake aproveitando um dia como irmãos, mas que contribui muito pros dois personagens.
Eu acho, também concordo.
Eu achei que o Whoop ia aparecer com as freiras, fiquei esperando. Eu falei, vai ser aquilo que a gente sempre quis, que é o Whoop com as freiras em Glee, né?
Aí o Whoop chama o Puck pra niada, né?
Ai, gente, mas sério. Eu achei legal o lance de que no fim as famílias se unem porque o pai era um canalha. E eles conversando e tal, falando que o pai era um bundão. Um bundão na tradução boa do Brasil, né?
Uhum.
E tal, eu falei, cara, foi um lado mais leve, entre aspas. Teve um draminha familiar aí de fundo. Aliás, como todas as histórias tiveram um draminha, né, e tal. Menos, né, uma. Uhum. Foi só zoeira mesmo. E aí a gente tem a história do Kurt, né, e do Blaine e do Bert, que é um trio ali. E eu amei a história do Bert, mas eu tenho uma denúncia a fazer, ele é a nova Queen.
Sim, com certeza.
Estão tentando matar esse homem, né, gente?
Mas é que foi uma alerta, né?
Pois é. Aí que tá, eu acho engraçado esse negócio de Glee, de querer ser didática em algumas coisas, assim, meio que na surdina. Esse negócio do exame de próstata, quando você tá assistindo, você fala assim, what the fuck, mas eles estão querendo avisar, cara, se você não enfiar um dedo na sua bunda, você vai morrer de câncer.
É que o Bert até fala assim, né, ter tido infarto foi o que me fez fazer check-ups duas vezes por ano, sei lá, uma vez por ano.
Isso, duas vezes por ano.
E aí ele descobriu o câncer antes e tal, e vai tratar. Mas é o que tá na sua review mesmo, tipo, quem do público de Glee vai se conscientizar sobre isso, sabe?
Tipo, ele falou, pô, eu acho que a intenção do Ryan Murphy, Sherry, da sua filha, é o seguinte, falar pro adolescente, fala pro seu pai ir lá fazer o chiquinho, porque pode dar uma... Não é chiquinho no Facebook, não. É, e nem no Foursquare, e muito menos no Getty Glow. É o check-up, né, aliás, no chiquinho. Vai fazer o exame, porque, cara, pode dar merda e tal, não sei o que. Eu acho que foi mais ou menos esse alerta.
Então, mas apesar de que o que deve ter de 40 ao menos no Glee, nem, não tá no Gibi. Tá?
Não sei o que você tá falando.
Mas eu acho que Bert não morre, não. Acho que foi só esse presente mesmo, né? De mostrar pra Kurt se agarrar no que ele gosta. Mas não faz sentido também, né? Porque Blaine traiu ele, mas tudo bem. Eu gostei deles não voltarem, principalmente nesse episódio. Deles serem um momentinho romântico aqui. Uh-huh. Mas o Kurt fala pro Blaine, tipo, ah, vamos ver, né? Tipo, vamos ter aquela distância saudável.
É, não, eu acho que a história com o Blaine, sei lá. Eu fiquei meio incomodada, sabia? Não que eu me incomode com o Kurt de alguma forma que eu goste dele, mas eu fiquei com aquela impressão de que ele meio que tá sendo forçado a aceitar essa traição e a perdoar. Que ele tem uma certa distância ainda com o Blaine, uhum. O Blaine fica lá olhando pra ele com olhinhos de peixe morto e tudo mais, mas, cara, você percebe que ele tá, essa situação tá entalada na garganta dele.
Mas eu acho que se ele conseguir, estão dizendo aí que o Kurt vai arranjar um novo par romântico e tal, se ele conseguir viver a vida dele um pouco em Nova York antes de voltar pro Blaine, vai ser muito positivo pra mim.
Eu acho também, eu acho que sim. Eu acho que precisa ter esse término dos dois e essa separação temporária, e aí o Kurt se descobrir mesmo, ganhar um pouco de autoestima, até porque o único namorado dele é o Blaine, né?
Uhum.
E sei lá, e se desenvolver mesmo, não só como pessoa, mas mesmo no processo de Rachel, que é esse negócio de se conhecer como artista, como pessoa, eu odeio falar isso, mas enfim, essa trajetória de autoconhecimento, porque só assim, cara.
E outra, né, gente? O Kurt precisa achar um homem, né? Porque ele e Blaine são um casal lésbico, então...
mas posso falar que eu adorei a musiquinha dos dois, só que eu mais gostei.
Ah, não. A que eu mais gostei é da próxima história que a gente vai falar, mas eu gostei também do Badum Badum. Eu gostei de todas, na verdade.
Achei bonitinho, né? White Christmas. Achei bonitinho.
Eu gostei também, porque a voz do Kurt estraga um pouquinho.
É, então é porque ele é tipo uma mulher esganiçada, tipo, mas... Parece, okay.
Mas é que você sabe que minha música de Natal favorita é Jingle Bell Rock, né, Nen?
Ai, Nen, eu sei. Isso antes mesmo. É, só que dessa vez foi especial, né?
Porra, foi uma carta de amor de Glee pra mim, né?
Eu achei que foi. Mais
de shortzinho pra Leosa.
O mais engraçado desse plot, né, é que Shirai é louca. Ele fez o fantasma do Natal passado com o Art, Hanukkah, oi, 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 com o Jake e o Buck, o Natal mais tradicional com o Kurt e o Bert e tal. E ele pega e fala assim: por que não fazer um plot
do fim do mundo,
Apocalipse Maia, com Britney e Sam vinho se casando? E falando a verdade, né, cara, todo mundo distribuindo presentes, suas fortunas pelo corredor do colégio. Cara, eu bati palmas lentas, pessoal. Tinha horrível do começo ao fim.
Não, tava muito inspirado, porque, tipo, cada cena você não sabia o que tinha te atingido, né? Tipo, primeiro a Britney tá dando carro pra Tina, viagem pra Saint-Tropez pro Ryder. Pra Marley, acho que ela dá um Rolex, né?
Um Rolex, cara?
Aí, tipo, na hora que o Sam chega pra falar com ela, ela fala, ai, não, se você for me falar que não acredita em mim, eu nem quero ouvir. Aí aparece o Sam dando tapa no quadro negro e falando, porque esse número dividido por não sei o que é o número de coreanos que tem não sei aonde, que é o ano novo de... E isso prova que o mundo vai acabar. E você fica convencido, né? Porque com um argumento desse...
É, não, a Britney fala, I'm the kernel. É, com razão, né? E os absurdos que os dois estão falando ali, essa máfia, a blonde máfia que eles criaram, eu falando que nem as chinesas da pastelaria, essa coisa dos blonde brothers que eles criaram, é tão engraçada, e aí você tem que aguentar. Tô achando a merda, eu gosto mais de britana. Pô, não tem problema você.
Não, e o povo levou a sério o casamento, né? Eles acham que foi um tapa na cara das fãs de britano, porque se casaram, gente... Sam, dá anel de compromisso pra todo mundo. Ele deu pra Queen, deu pra Mercedão lá na areia. Ele é assim, gente. Deu pra o Nick quando ele achou que fosse Mercedão. Então, o que você tem de mais Sam querer casar com Britney no vestiário?
Eu nem acho. Pra começar, que eu achei uma graça o casamentinho dos dois.
Que bonitinho.
Achei fofo. Achei engraçadíssimo, acima de tudo. Porque quando eles percebem que o casamento... Meu Deus, o mundo não acabou. E eles ficam te bicha, então o casamento era de mentira. Não, mas fiquem tranquilos, porque o doutor Indiana Jones descobriu um novo calendário maia. E o mundo vai acabar, acho que no dia 27 de setembro de 2014. Cara, meu sonho é que eles façam um episódio disso em 2014.
Podia, mas não vai ter mais sonzinho, eu acho, pior aí.
Fala assim.
Ele vai se formar, né? Nem só a Rachel pode ter história depois do colégio. Se bem que Sanzinho podia repetir um ano também, né? Porque se Britney passou com GPA zero, Sanzinho podia também ter esse plot.
Concordo.
Ah, e você sabe que tem uma polêmica também das véias bingueiras da social media? Se Sanzinho e Britney transaram ou não, né, gente? Eu falei lógico, porque o menino está semi-nu no quarto de Britney. E eles passaram esse tempo todo tomando aquela pilha de refrigerante que tá lá e fazendo sexo loucamente, né? Por favor.
É óbvio, gente. Pô, você casa pra quê?
Exato.
Na véspera do fim do mundo. Pra escapar de mão dada, né? Sem falar.
Pois é, tava dizendo.
E outra, né? Gente, desculpa, vocês são muito... Só se for velha lésbica, né? Porque, na boa, eu casei com o Sanzinho. Mentira ou não, eu vou aproveitar aquele playground, né? Ai, me poupem, né? E outra, qualquer homem também casou com Britney, não vai aproveitar. Ela é linda, gente, pelo amor de Deus. Ai, vocês não entendem nada de sexo. Desde fora do casamento, viu? Ai, seus noobs. Aquela que é super casada, entende tudo, né? Ótimo. Experiente.
E aí a história final é de Mike e Molly, né? Que
tá acho passando... que era de Marley e eu.
Mike e Molly tá passando por aquela barra, porque Marley e eu precisa ir na terapia para essa distúrbio alimentar de vários anos, né? Que ela já tá nessa barra. Só que não. Muita gente me dizendo que essa menina tem distúrbio alimentar mesmo. Eu falei, gente, é pilha da outra. Ela não tem nada. Como assim? Sério, vocês acham que ela desenvolveu a anorexia de duas semanas?
Eu acho que ela é retardada. E eu acho que ela enfiou o dedo na garganta umas duas vezes e já estão fazendo uma puta tempestade no copo d'água.
Exatamente.
Inclusive, porque anorexia, bulimia, esse tipo de doença, esse tipo de... problema que eu tenho, pela resposta que eu tenho, é uma coisa de longa data, não é uma coisa pra contar, não é um negócio que você nota assim uma semana depois.
Isso não é um negócio que alguém vai e começa a te pôr pilha e você fala assim, é realmente, tô me vendo gorda a partir de agora, preciso de terapia. Não é assim, gente.
Não é assim.
Não, quem vai ter é a Kit. E ela que fala que faz isso há milênios, não a Marley que começou a fazer isso ontem.
Pois é.
Se o Didi quisesse fazer essa parte social, ele não ia fazer com a Marley, não.
E aí a Sue tira a Mike Molly no Amigo Secreto, né? Bice fala, ah, Mike Molly é a moça da lancheria, da cantina. E ela é super legal. E aí a Sue fica naquela barra, né? O que dá pra uma pessoa que já comeu de tudo? E Camus achou ofensiva essa frase, eu achei boa.
Achei ofensiva, sim.
Bem, mas...
É que você... tá meio escrota, né, ultimamente, né?
Tipo, não, eu sei que a Sue é escrota, mas eu achei... Fora de necessidade falar isso. Não sei pra que falaram isso. Porque, bem, isso aí é uma frase que você fala assim, o que você dá pra uma pessoa que já tem tudo?
Uhum.
Não tem nada a ver falar o que você dá pra uma pessoa que já comeu tudo.
Mas é que
a sua. Não tem nada a ver!
Mas a sua, ela chega falando da uretra da Onyx, sabe? Tipo, ela não tem limites. Ela tem que ir no mais pesado.
Mas a frase é escrota de qualquer forma. Não cai bem em nenhuma situação essa frase. É feia, ainda mais que a mulher é imensa. E ela não é imensa, tipo, ela é imensa. Ela é imensa.
Ela tem que entrar de lado, né, no escritório.
Pois é, gente. Ela tem um problema de verdade, aquela mulher. Não sei nem se ela vive até o fim dessa temporada.
Por que ela não usa o dinheiro pra terapia dela, né, gente? Porque
por que ela usa o dinheiro pra operar o estômago, cara?
Pois é. Bom, eu sei que aí a Su tá nessa barra porque a Beck também não aceita nenhum presente dela, né? Suéteres da Benetton e tudo mais. Ela só quer um trenó ou um macho.
Pô, eu só queria falar uma coisa, só que a da Benetton é meio 1995, né? Tipo...
Ah, menina, mas a Benetton está voltando, você não soube?
Ah, é verdade?
Tá com tudo. Aí a Su decide vender aquela árvore maravilhosa, né, que tem lá nas salas de ensaio do Su de Soleil, que é um negócio retorcido, nojento, mas que vale muito dinheiro, né, aparentemente.
Parece um troço tirado do deserto.
É, okay? Tipo um negócio do Cerrado. Aí ela invade a casa de Marlezinha de Mike Molly com a Beck, coloca lá o suéter, $800, não sei o que, blá blá. E a minha parte favorita dessa cena, que eu achei que assim, velho, essas duas vão chegar aí, comemorar e tá tudo certo. Não. Marley, no final de tudo, diz assim, eu acho que a gente ainda devia chamar a polícia.
Não, eu achei engraçado.
Eu ri muito, cara.
Achei
porque,
uma boa.
Tipo, vê, meu, ninguém fica assim, ai, colocaram um monte de presente aqui, de boa, né, invadiram minha casa, mas tá de boa. Por favor, né? Agora, eu achei muito incoerente, apesar de ser Glee, a Sul tá lá toda emocionada assistindo a apresentação final do clube que ela, há uma semana, tava tentando destruir de novo, né?
Concordo.
Tô achando que episódio de Natal de Glee é tipo de Halloween Simpsons, que não tem nada a ver com a narrativa normal, e aí depois, sabe? Enfim, tô brincando.
Agora, eu queria saber o seguinte, sobre o New Directions em geral, né? Esse No Directions que eles estão agora. O que vocês acham que vão inventar pro New Directions no resto da temporada?
O resto da temporada?
É, porque
bom, pra começar,
né?
Eu acho que eles vão arrumar uma desculpa pra eles voltarem pra competição do tipo, ah, descobriram que o grupo X fez tal coisa e trapaceou. Uhum. Ah, vocês ficaram em segundo ou terceiro lugar, estão classificados. Sei lá.
É, eu também acho.
Sabe,
alguém vai ser pego no doping e aí não vai passar e aí vem o New Directions, vai.
Sabe, tem um plot que estão dizendo aí que Su mentiu, né?
Mentira, que Su faria isso.
E estão dizendo que Su chegou, falou que eles foram desclassificados, mas que na verdade eles receberam a segunda chance e aí eles vão descobrir em cima da hora. Mas, gente, professora Chu tá lá no Conselho dos Coralistas, tem jornal na cidade, né, pra falar essas coisas, tem fofoqueiro na plateia, por favor, né? É muita cara de pau fazer isso.
É, eu também acho. Mas não duvido.
É, também não duvido, mas, né? Ai, gente, eu acho que eles deviam cantar em casamento, bar mitzvah, tipo wedding band, né, do New Direction.
Podia, eu também acho.
Sei lá, mas enfim, eu acho que Glee pediu bem desse ano.
Uhum.
É, no geral, eu gostei de todos os episódios, achei só as músicas desse filme meio meh. Porque a música de Natal também, né, gente, que a gente tá esperando,
é,
né?
É por isso que eu gostei. Eu sou fã de canções de Natal.
Eu não curto.
Ah, eu queria falar também da minha música favorita de todos os tempos, uma das, né? Que é o Don't Dream It's Over, que o New Directions fez e ficou linda, perfeita, melhor que as outras duas ainda.
E ah, tava... foi uma graça.
Ainda mais com eles lá na neve e tal, aquela coisa toda. Gostei muito. Beijo no coração de Don't Dream It's Over.
É verdade, essa música foi muito bonita.
Voltei. Então, o meu amigo secreto é o Vitor Paroca, o menininho de Recife, menino super ET. O pessoal chama ele de Kenga, mas não, eu confio que ele tem um coraçãozinho bom, vamos ver, né? Aí o que eu comprei pra ele são duas coisas, na verdade. Uma delas é um vale HBO, né? Porque agora Paroca tem 18 anos e pode finalmente assistir as séries de forma legal, né? Desse canal que não é TV, é HBO. Aí outra coisa que eu vou dar pra complementar o meu kit é um novo jarro de moedinhas, porque, né, muito pedante Poroca, precisa de um novo jarro para pôr as suas moedinhas.
Graças a Deus! Aqui é Camis Barbieri, gente! Eu vim falar um pouquinho do meu amigo secreto, porque está naquela época do ano que a gente faz o tradicional amigo secreto dos seriadores anônimos, né? Nada melhor do que a gente sortear, né? Tirar o nome de dentro do saquinho e aí arrumar um presente. E esse ano eu fiquei super mega ultra feliz com o meu amigo secreto, que é uma pessoa que eu assim conheço muito bem. É uma pessoa que praticamente dividiu o útero comigo, tirando assim uns 11 anos de diferença. Mas isso é detalhe, né, gente? Porque o que importa é que eu continuo jovem e essa pessoa continua envelhecendo. Você já tem ideia de quem é o meu amigo secreto? Não? Ah, não! Tem que, você sabe, ir em frente, neném.
Porra, move não, né?
Em frente, e tá quase na hora de move on com o Friends,
né? Putz, tá perto, né?
É, a temporada tá no fim, faltam agora 4 episódios pra acabar. E Fringe, caraca, puta, eu acho que eu não esperava chegar nesse ponto da série, acho que talvez pela minha experiência com Lost. E tá feliz, e tá com esperança de que o fim vai ser bom. Eu acho que eu tava com a expectativa muito baixa, assim, até agora, de certa forma. Só que como faltam só 4 episódios, e a série, nos 2 últimos especialmente, fez coisas que eu achei muito, muito boas, eu tô com a minha expectativa aumentando, e eu tô com medo de quebrar a minha cara. Eu sempre tenho esse medo, né, de quebrar a minha cara. Mas sei lá, cara... Olha...
Mas é porque acho que era trauma, né? Eu também acho que fica com esse... Não é pé atrás, mas dá um receio, né? Porque foi um negócio... É um negócio que tá sendo muito bem construído até agora e a gente fica, talvez, com medo de cagarem. Mas não vai, mas não vai.
Sabe que é que é assim, né? Vamos falar a verdade, né, Elô? Tem fã de Lost aí esperando o Fringe acabar uma merda. Pra falar assim, viu? Depois você tava de Lost. Tem gente. Mas assim, não se compara a trajetória de Fringe e a complexidade de Fringe com o que era Lost. Gente que acha que Lost é mais complexo que Fringe é porque não tá vendo Fringe certo. Não tem parâmetro. Vai ver igual se pegar pra ver a parada, gente. Vai lá, tá precisando. Porque assim, Fringe é muito mais complexo, muito mais costurado, construído em detalhe. É um troço bizarro. Tanto que o que eu estranhei, e eu acho que a maioria das pessoas estranhou, mas de um jeito bom, no episódio número 8, é o lance de que foi o primeiro episódio sem referência nenhuma, a porra nenhuma. Eu assisti o episódio não, eu falei, não, eu preciso ver de novo, eu não entendi. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, não tem referência nenhuma. Eu falei, como assim eu não peguei nenhuma referência? Não, tô errada. Eu vou ver de novo, aí eu assisti duas vezes, assim, não tem mesmo. Eles fizeram referência free. Foi muito bizarro. Porque eu nunca esperei um episódio que não faz auto-referência e que não deixa easter eggs e não deixa nada assim, solto pra costurar você depois. É um episódio muito centrado em desenvolvimento de personagem, especialmente da Olivia, que tava um pouco jogada nessa temporada final.
É, então, foi aquilo que a gente falou na última vez, que a gente falou de Fringe, né? Que a Olivia tava coadjuvante, vamos dizer assim, ela não era o agente principal dos eventos. E foi legal ver ela voltar, né? Tipo, ela é boa, a protagonista, né? É bom quando ela é centro das Exatamente. Coisas e retoma, né?
Ela foi uma. Ela retomou, acho que, a posição dela como protagonista ali. E de um jeito muito bonito, porque o que me chocou, talvez, um pouco no fim, é que a personagem e a atriz acusada de ser tão ruim de não passar emoção, ela me fez chorar no final desse episódio. Porque o olhar dela, o jeito como ela interpretou. É assim, eu não tô comparando com o que o Joshua Jackson fez, e não estou comparando com o que o John Noble faz. Sim. Mas a filha da puta da Anna Tosi aprendeu alguma coisa com ele.
Não, mas não faz tempo que vocês acham que ela tá bem, desde que ela fez a Bolívia.
Ela chorou muito, ô Léo, muito. Mas você já ouviu a gente falando que a gente chorou com alguma cena da Olivia?
Não, mas já ouvi vocês falando que ela melhorou bastante já na segunda. Muito. Eu lembro que quando ela fez o William Bell, vocês falaram que ela foi muito bem e tal.
Muito bem, só que não é característica da personagem vir com um texto amoroso e sobre amor.
Porque a Olivia é fria, né?
É, é meio isso, ela sempre foi meio distante, assim, talvez,
ela
a palavra.
Ela simplesmente não ela não tem esse negócio de bullshit. Ela vai, faz e acabou. E como o episódio é muito centrado na missão dela e de como ela enxerga o lance da vingança pela morte da Ellie, como ela sentiu a perda da filha e tudo mais, caraca, quando ela chega no final, que o Peter tá observador ainda, né, ele tá lá com o chip virando mega evil, frio, calculista e tudo mais, ela dá um discurso pra ele tão... E você fica, caraca, eu não acredito. E aí ele se rende a ela, retira o chip pra voltar ao normal e tal. E você fala, porra, que bacana essa relação dos dois, assim. E aí no episódio seguinte, que é o episódio número 9, eu, honestamente, fiquei boquiaberta. Porque o que não teve de referência e, enfim, easter egg no episódio 8, fala assim, vamos foder e botar tudo no 9.
Qual que é o... Eu sei que eu não vou entender, assim, totalmente, mas qual que é o lance da imagem que tá todo mundo falando que foi muito foda, que ficou com o Facebook?
Ah, então, você vai entender, sim, né? Sem dúvida, você não é idiota, você vai entender.
Porque, assim, como eu não vejo a série, né? Se for uma coisa super mitológica.
Não, é uma referência Monty Python, obviamente você
eu
vai
sei
entender.
Que tem a vaquinha, aí tem o Jay de Modern Family com um boneco, né, em cima, tem um sapinho, enfim, explica.
Eu vou explicar, que é o seguinte, esse Fringe, às vezes, sai nos episódios de viagem de drogas, né? Então, teve o Brown Bat, que foi um musical, que foi, acho que, a primeira experiência mais livre de roteiro que Fringe teve nesse sentido. Depois, teve o episódio 3 do 19, que é o Lysergic Acid de Letilamina, que é o LSD, que é o primeiro episódio louco mesmo de Fringe, que eles botaram desenho animado com live action, uma loucura. O troço é fenomenal, assim, até pra quem não assiste Fringe, o episódio é muito bem construído e é muito mitológico. E aí ele fala assim, se a gente vai fazer outro episódio de LSD? Vamos fazer, né? Mó legal, vamos fazer o episódio de LSD. Só pra terminar, né, em alta. Aí eles pegam uma história simples dentro da temporada, que a missão é juntar as peças, as partes pro plano contra os observadores. E ele fala assim, cara, e se a gente botasse no meio desse plot comum da série o Walter muito louco? E quem é o telespectador vai ficar muito louco junto com o Walter. E além de você, dos efeitos especiais terem uma coisa assim, de cinema, você é surreal, cara. Tem uma fadinha voando. E você fala assim, não, sério, Lu, você já viu coisa tão boa na televisão que nem aquilo?
Não, foi muito bem feito. Foi excelente. As fadinhas, tudo, o castelo lá que o Walter. Tipo castelo de Once Upon a Time, né? Que o Walter vê, meu, tudo tá bom.
É a cidade das esmeraldas do Mágico de Oz.
Mas isso aí não é em desenho animado, é o Walter normal.
Não. E a fadinha é uma fadinha, é uma pessoa fantasiada de fada, mas ela vem com uns brilhinhos, explosõezinhas e tal, e os pode vir limpim-pim, não sei o que. É muito real. É como se você estivesse alucinando com ele.
Você sabe, né, Cano?
Porra, lógico que eu sei. Eu sou direto, né? Mas o primeiro ácido foi com Fringe, então eu já tô acostumado.
Ah, tá. Cada episódio você usa.
E esse lance todo deles estarem buscando o lance lá do sinal de rádio pra descobrir de onde é a origem e tal. E no meio dessa história, eles chegam nessa ilha que o Walter pensa que é a cidade das esmeraldas do Mágico de Oz, né? E nessa ilha, eles vão descobrir que tem um menino observador, que é uma parte integrante do plano, tal, e que eles vão recuperar esse menino observador. Tá lá há 20 anos e não cresceu nem um dia. E na hora que ele tá como tipo uma família, sendo criado pra essa família, o cara fala assim, qual é a senha? Aí todo mundo fala, pô, a gente não sabe a senha, a gente não entendeu o que quer dizer as frequências do rádio, a gente não sabe. Aí, nem começa a alucinação, homenagem a Monty Python. Vem uma mão, um dedinho, assim, pega na cabeça do Walter, igual o Monty Python Flying Circus, que já viu, vai saber quem, foda-se, tô falando agora. Pega ele, e ele vira, tipo, um desenho animado, mas não do jeito clássico, é no estilo de Monty Python mesmo. E ele vai passando por todas as coisas mais clássicas do Monty Python e tal, e vai rolando uma musiquinha, uma musiquinha muito louca. cidade e ele vai passando pelos personagens e tal. Ele chega dentro de uma fábrica e tem um sapinho, um cachorrinho, um cavalo marinho e a vaca Jeanne. E aí ele vai montado na vaca Jeanne pra, e é toda uma montagem, o clipezinho. Se você ver o clipe separado, você vai entender. Se ele chegar na árvore, roubar a chave dele mesmo, que é ele mesmo Mega Evil, que é a luta do episódio, é ele contra ele mesmo, o Walter bonzinho contra o Walter malvado, pra abrir a árvore, que é uma chave, e descobrir a senha, que é um guarda-chuva preto. E aí, ele, quando ele descobre a senha, tana, ele volta pra falar a senha. Essa sequência, eu primeiro que eu assisti, eu fiquei, meu queixo caiu, e eu fiquei, eu não sabia que tava, que tinha me atingido.
Mas isso quer dizer, então, quem criou a senha foi ele?
Não, foi um cara que chama Donald, que deixou a pista pra ele. E ele decodificou, mas ele só decodificou porque tava muito louco de ácido.
Entendi.
Então, a sequência é realmente fenomenal, não só pela referência e tal, mas porque dentro dessas coisas do Monty Python tem milhões de elementos de Fringe, da mitologia de Fringe ali no meio, pra você interpretar, né? Tem muita coisa que não tem nada a ver, que é só de Monty Python mesmo, que as pessoas ficam achando que é uma coisa demais, tipo, ah, eu vou uma galinha, o que será que é? Não, não é nada. Só do Monty Python, tem uma galinha boa. Mas tem a questão do sapo, da vaca, dele descobrir a senha e tal. E tem a questão do montinho de ele encontrar a árvore, que é de uma pergunta de Fringe antiga, que é onde mora o cavalheiro, que o nome do negócio era Little Hill, tipo, na pequena colina, e a árvore tá numa pequena colina. Então são essas experiências dentro da própria série. Agora, muito legal a batalha dele contra ele mesmo, cara. E o Lu, pode falar um pouco disso aí, cara? Eu até cansei de descrever.
Então, essa é a parte que... Porque assim, né, no final do episódio anterior, a fato do Peter já ter voltado a princípio ao normal, o problema maior deles tentarem resolver é o Walter, né? Que é o Walter, o conflito dele ser o bonzinho, ou se ele vai virar aquela coisa alternativa evil, se é útil que ele seja daquele jeito ou não. E eu acho que é toda a questão, né, nesse ponto, que ele fica surtando, achando que ele precisa fazer certas coisas ou não, que culmina no final do episódio também, né, tipo, porque assim, né, precisa falar que no episódio, toda hora ele fica vendo a antiga assistente dele, né, do laboratório, que trabalhava com ele na época que ele fez o portal pra avistar os mundos pela primeira vez e salvar o Peter. E ela, desde aquele momento, questionava ele e ele falava que tinha que ter um limite à ciência, que ele não podia querer fazer tudo só por causa do filho. Ele falava que não, que não tinha limite, que o único deus do laboratório dele era ele. E aquela personalidade dele cada vez mais forte, é um negócio que tá surgindo sim, que eu acho que vai ser uma coisa concreta, mas que eu acho que no final das contas vai acabar sendo útil, né, que é a medida extrema, talvez, que precise ter alguém que não seja tão humano quanto o Walter, que a gente tanto gosta, talvez, pra vencer os observadores, você tenha que ser mais... não tão fofinho mesmo. Você talvez tenha que ser um cara mais capaz de tudo e foda-se, vamos acabar com isso logo, né?
Caraca, um negócio que eu acho que é legal também a gente falar é desse negócio, né, das brigas do Walter e com ele mesmo, e esse medo, esse pavor que ele tem de voltar a ser como ele era antes, cara. Isso eu acho que vai pegar com certeza. E, putz, eu não sei como eles vão resolver. Eu tenho uma teoria idiota, né, que eu criei agora recentemente, inclusive pelo Menino Observador, que é a seguinte: eu acho que quando você destrói os observadores, a timeline original se restaura. Então, tipo assim, o dia do... em vez de acontecer tudo aquilo que aconteceu nos últimos 20 e tantos anos, a gente volta pro dia que seria o expurgo e a vida continua dali. Entendeu? Como se nada tivesse acontecido, como se eles nunca tivessem sido invadidos. Agora, é óbvio que é uma teoria tosca, assim, minha. Eu acho que eles vão fazer uma coisa muito mais elaborada que isso, né? Mas sei lá, eu fiquei achando que eles vão resolver com alguma coisa assim pra poder justificar a Eta não morrer.
Eu sei também que
nessa tecla da Eta não morrer e tal, porque eu acho que a morte dela foi bem significativa e não me incomoda ela ter morrido. É, porque eles resolveram isso de uma forma bacana e vetorizaram isso de uma forma... Vetorizar é PNC, hein?
Nossa.
Uma bacana.
Eu acho.
A Eta ter morrido moveu muitas coisas na série, né? Tipo, o Peter ter feito o que ele fez e as escolhas que ele fez nos últimos 3 episódios só aconteceram porque a Eta morreu. Então, era importante, eu também não me incomodo dela ter morrido, mas eu fico com essa leve impressão de que ela vai voltar, entre aspas, ou porque a timeline vai ser
regredida ou, né, algum outro tipo de mudança. Não sei, eu tenho essa impressão também. Assim,
é que a timeline, na verdade, pode regredir pra vários pontos, né? Pode voltar pra antes os observadores atacarem, pode voltar pra a realidade que a gente vocês conheciam, né, nas primeiras temporadas, ou pode voltar pro piloto, né, já diria a Erika.
É, porque a Erika diz que Finn vai acabar no piloto, né?
Exatamente. Finn vai acabar no piloto de agora, Finn. Eu queria saber o seguinte, não existe a possibilidade do menino observador ser bebê Henry?
Não!
Porque eu tô até hoje convencido de que ele é o grande vilão da série, né?
Ah, claro.
Você que me falou. É.
Falando no bebê Henry, eu lembrei de uma outra referência muito legal desse episódio, que é o Samwise, né? E isso realmente ficou na minha cabeça. Eu acho que eles nem vão responder essa pergunta, nem vão voltar nesse assunto. Mas, tecnicamente falando, o Samwise seria uma das pessoas que esqueceria o que teria acontecido. Como o Walter esqueceu, como a Astra esqueceu e tal. E ele tava lá na resistência, protegendo o sinal que tava saindo no radinho. E ele morreu protegendo ali e tal. Eu fiquei encucada, porque eu falei, pô, como é que ele lembrava? Porque, assim, não voltamos no assunto das primeiras pessoas faz muito tempo. Uhum. Então, eu acho que foi só uma referência bacana. Tipo, ah, o Samwise, lembramos dele. Mas ficou essa dúvida de por que ele estaria ali no meio defendendo uma coisa que é diretamente ligada ao Peter, à Olivia, ao Walter, enfim. É,
eu acho que essa é a última vez que a gente vai falar de Fringe antes do final, né? Tipo, você acabou de falar que você não quer que talvez responda essa pergunta. O que você espera do final de Fringe? Eu não fico anotando várias perguntas que eu acho que tenham que ser respondidas, assim. Eu acho que tem coisas que às vezes vão ser deixadas em aberto e a questão não era essa, né? Não era uma série sobre perguntas, vamos dizer assim, desde o começo. Mas eu tô otimista com o final. Eu acho que vai... Espero que encerre bem. Acho que o que eu espero melhor é isso. Que tenha um final que faça sentido e que respeite o que a série construiu ao longo de 5 anos. Que não seja uma coisa... Que não vai ser, né? Mas uma coisa jogada ali porque tinha que acabar e só. Eu acho que a minha exigência talvez seja essa apenas. Não sei se você tem grandes ambições maiores.
Não, minha única exigência era que fosse um final planejado desde o começo. Foi minha exigência. Uhum. E pra mim, olha, são 9 episódios até agora. Essa semana, se o mundo não acabar, vamos ter o 10º. E até aqui pra mim, essa série não tem nenhum, não teve um episódio que não me provou que é muito planejado. Que é tudo pensado, é tudo ligado. Esse último episódio 9 fez referência aos 10 episódios de Fringe. Tem noção que é isso? Eles amarraram a história de episódio. Teve episódio da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta referenciados em um único episódio. Tem noção que é isso? Isso não é qualquer série que faz. Aliás, não tem nenhuma série que faz isso hoje em dia. Não tem, cara. Nem a Shonda consegue fazer. Opa, que não deve... falei o nome da showrunner que não deve ser nomeada. Então... O que eu esperava, que era ver a série encaminhada e bem cuidada e no sentido de ter nexo mesmo, do começo ao fim, eu tô vendo. Então, assim, eu não tô com medo, eu não tô insegura em relação ao que eles vão fazer no final. Eu só não sei se eles vão optar por razão ou emoção no final. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Esse balanço vai fazer toda a diferença pra quem tá assistindo o final e falar, caralho, foi foda. Porque o que eu acho que as pessoas ainda cobram um pouco dessa última temporada de Fringe é o fator emocional. Porque assim, a gente comenta tal da emoção e que a gente gosta de muitas coisas, mas Fringe já foi mais emocionante. Eu não minto isso. Pô, a terceira temporada de Fringe, cara, era um soco na minha cara toda semana. E esse episódio agora, esse do LSD, do Black Blooder dessa semana, ele foi um pouco isso pra mim. Ele me trouxe essa sensação de volta. Então, em termos de história, eu confio. Sério, eu confio mesmo, porque eu sinto, eu enxergo que eles estão amarrando. E pra mim não tem pergunta, porque pra mim a primeira... temporada, ela é respondida na segunda, a segunda é respondida na terceira na quarta, a quarta se fecha e parte pra quinta. Então, até agora, pra mim, tá falando muito perfeito. Eu não tenho, tipo, falar, eu acho que vai acontecer X e tudo. Eu não tô criando isso. Eu não quero criar na minha cabeça. Inclusive, até agora, eu não entendi o que eles vão fazer. Eu não sei o que eles vão fazer. Com todos os elementos que eles estão juntando em cada episódio, tipo, com o quarto vermelho, com o menino observador, com o imã gigante, eu ainda não sei o que eles vão fazer, eu não consigo desenhar na minha cabeça o que eles vão fazer. Mas eu acho que tem muito a ver com o Alter e com o fato dele ter achado esse livro dele, esse caderno de anotações, onde tinha milhões de invenções bizarras, que isso vai acabar servindo pra alguma coisa no final, que esse cérebro dele digamos assim, frio e de cientista que acha que pode mais do que Deus, é, que isso vai ser o que vai decidir. E
se for também que... acho, é o mal necessário, sei lá, da situação, e talvez a vítima, a perda, vai ser o Walter, né? Tipo, vai ser o Walter que a gente tanto se apegou, o fofinho, nanã, acabado se morrendo pra dar lugar ao Walter racional, que sabe o que tá fazendo. Enfim, é o custo, é uma guerra, ué. Eu acho que talvez o preço vai ser esse. Mas o John Noble merece, ele dá super conta do recado. É uma pena ele não ser reconhecido oficialmente, né, por isso, mas...
É uma pena.
Sabe o que eu fico pensando muito quando vocês falam de Fringe? Acho que você expôs bem agora, Camis, que é assim... Você falou o equilíbrio entre o emocional e o
racional.
Eu tenho a impressão que, assim, quando eles forem fazer o final... Sei lá, se, por exemplo, resetar pra Eta tá viva, alguma coisa assim que seja de final feliz. As pessoas gostam da Eta, pode até ter uma maneira de fazer sentido, mas é o que vocês falaram da outra vez. Toda essa galera, eles estão vivendo em tempo emprestado, né? Então, tipo, o final mais lógico de Fringe não é feliz, não é todo mundo bem.
Concordo.
E ganhou a guerra. Então, tipo, às vezes eu fico pensando assim, às vezes você tem que pagar o preço de você não ver os seus personagens naquela... situação ideal pra história fazer sentido do jeito que ela foi feita.
Eu concordo com você. Aliás, não é só pra Fringe, não. Eu acho que pra várias séries. Acho que quando você arrisca a não fazer o final feliz, convencional, e que agrada, sei lá, vamos dizer aí, metade dos fãs.
Uhum.
Ok, é confortável você fazer isso, mas eu acho que não é o que Fringe propõe desde a primeira temporada. Eu acho que não é a cara da série.
É.
Eu acho que Fringe... Eu não tô dizendo pra você que eu quero um final Hunger Games pra Fringe também, que pelo amor de Deus, eu não quero acabar em depressão.
Não,
mas...
é que assim, existe, por exemplo, o final de Lost, né, que muita gente elogia, mas não sei porquê, ele só saciou as pessoas nesse sentido. Quero ver a galera feliz, dando as mãos e indo pra luz. E eu acho que Fringe, como é uma série que já não teve tantos fãs assim, tanta cobrança assim, se beneficiaria mais de acabar de uma forma que não agrade todo mundo, mas que quem agradar vai agradar muito, do uhum. tipo, olha como isso foi diferente, olha como foi inesperado, do que acabar de uma forma que, ah, tá, vai agradar mais gente, mas não tanto, é tipo, ah, um final que não marcou.
Eu vou te falar um exemplo, talvez, que eu gostaria de ver, não, igual, só um exemplo. Firefly acabou a série sem final, e eles foram e fizeram um filme.
Uhum.
O que eles fizeram no filme? Pegaram uns personagens que eram queridos e mataram. Se você não viu Firefly, eu não tô dizendo quem foi que morreu, mas alguém morreu, tá? Bum na cara de você. Todo mundo, quando vê essa cena de Firefly, é assim, meu Deus, morreu não sei quem. Ai, meu Deus, é aquele desespero, porque você tem um envolvimento com o personagem. E eu acho que eu não vou ficar aborrecida se eles fizerem isso com alguém de Fringe. Eu não vou falar que eles devem fazer. Mas eu tô dizendo que eu vou entender. Eu acho que muita gente iria entender, ia ver lógica nisso, ia achar melhor do que, vamos tomar café da manhã, sabe, final Família Margarina?
Uhum.
Com o Peter, a Eta, a Olivia e o Walter e a Astrid tomando café da manhã e passando a margarina no pão. Não sei se é isso que é o ideal pra série.
É porque eu penso assim, se você quer resetar, por mais que faça sentido, não tivesse feito a temporada apocalíptica, entendeu?
Uhum.
Já que era voltar pra um ponto seguro pra terminar, então era melhor não ter arriscado.
É questão da consequência.
Exatamente.
Você vê, voltando, eu acho que tem que ter consequência.
Não, a não ser que você volte pra resetar, mas com uma perda, né? Com algo vai ter um preço.
É,
sabe?
Você
vai resetar e aconteceu uma casualidade ali que talvez você tenha que pagar mesmo, né?
Eu acho.
Pensa assim, a série, Fringe pra mim sempre foi sobre o Walter. Por isso quando fala, não, a Olivia é a principal. Pra mim não é. Pra mim o principal de Fringe sempre foi o Walter, porque ele que, vamos dizer, ele foi o causador, né? Tipo, de todos os problemas, entre aspas, ele que originou, né? Tipo, o buraco entre os mundos, ele que foi buscar o filho, ele que trouxe, ele que intercedeu, vamos supor, várias vezes pra ter isso, por ele ter essa coisa dentro dele, essa ambição de achar que ele é capaz de fazer tudo. Não, pra mim faz sentido a série voltar pra ele, e ele tá crescendo no fim, e ele ter esse conflito com ele mesmo, saber quem ele pode ser, quem ele é, blá, 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 e talvez no fim ele tenha que ser tipo, acabar pra ele a história ali, porque não, você pode ter tudo nessa vida, como diria minha avó, falecida, e é verdade, eu acho que vai acabar sendo assim, né? Vai coroar ele, que é pra mim o melhor personagem e é o principal da história, assim, sei lá, analisando friamente até as temporadas, sei lá. Mas estamos otimistas, acho que isso é bom, não sei, tô. Então,
é,
não,
é bom, é bom.
Eu tô gostando de ver. One last Christmas.
cabeça pra um lado, corpinho pro outro. Aqui é Cami de novo, gente. Voltei pra revelar quem é o meu amigo secreto deste ano, que na verdade é provavelmente o último ano de nossas vidas, né? O mundo está pra acabar, apocalipse vem aí, talvez eu vire zumbi. Mas não vamos falar agora das possibilidades, né? Vamos falar do amigo secreto. E aí, vocês adivinharam? A gente tava tão fácil, dei dica óbvia, falei de tudo, até de anão, né? Óbvio, né, gente? Tirei minha cis, Ale Barbieri. A gente tem até tatuagem igual pra falar que a gente é super gêmea da Ativar. Então, eu tirei ela no amigo secreto. E o que eu vou dar de presente pra Ale Barbieri é... São a série completa do The Killing, que eu acho que ela adora, eu acho que ela precisa rever pra voltar e entender o que aconteceu com o Rosinho e os índiozinhos que se fuderam. Também estou dando para Le Barbieri uma edição especial, né, de Game of Thrones em inglês. Ela não tá lendo nem em português, né, mas imagina se ela vai ler esses livros monstruosos em inglês. Não, nunca vai ler, não. Mas tudo bem, né, gente, a gente tenta fazer as pessoas ser culta, as irmãs da gente ter um intelecto mais evoluído, mas talvez a gente não consiga. Mas não tem problema, a gente aceita as pessoas como elas são, especialmente se elas amarem anões e forem loiras burras. Loiras burras. Ou só loiras. Ah, sei lá, né, gente? Le Barbieri, né? Adoro muito a Le Barbieri. Então é isso aí. Feliz Natal, cis. E... Ah, é! Sempre irmão, sempre unido, sempre Brasil. Tchau!
Oi, gente, aqui quem tá falando é o Luciano Guaraldo, embaixador de Power Rangers no Brasil. Tô aqui participando mais uma vez do tradicional Amigo Secreto dos Seriadores, que já é tradicional desde a primeira vez que foi realizado. E é incrível, que acho que essa é a quarta edição que eu participo e já é a décima vez que eu tiro essa pessoa. Então, quem acompanha as outras edições do Amigo Secreto vai saber facilmente quem eu tirei. Será que você consegue adivinhar?
Cara, eu nem quero me alongar muito, assim, mas eu queria falar sobre Greyzinha, que por mais que a gente se irrite e ache que tem coisas que não precisavam acontecer, depois daquele comecinho de temporada, eu gostei de todos os episódios.
Também, concordo.
E a moça inominável, a showrunner, ela conseguiu uma proeza de me fazer me importar com os internos novos e de gostar deles, saber o nome deles. Amo Joe, quero que ela fique com o Karev ASAP. Adoro o Shanezinho, acho que ele tá no papel de sua vida, porque eu odiava ele em Friday Night Lights. E adoro o Dr. Stephanie, né? Que agora tá de em tojo com o moço Avery, né?
Pois é. E olha, é um negócio que eu vou dar, que eu acho que demorou um pouco pra ser acertado, mas que finalmente pegou o tom, foi a Bailey Salido Comet.
Ah, não tava... acho que pegou ainda, não. Acho que ela se destacou melhorou, mais pela parte dramática, não?
Melhorou, hein?
Não, é que fazer piada com testículo gigante e ficar...
limpando micro-ondas não dá,
é,
né?
É diferente de estar compreensivelmente nervosa com um casamento que a gente sabe que não vai dar em nada, porque é um cara que faz mil séries.
Mas ela fez bem, isso que eu acho que é importante.
Ah, sim, eu acho que, cara, as cenas dela chamando as colegas, né, as colegas pra ser dama de honra foram sensacionais, aquilo ali.
Não, é a hora que ela vira pra Kevner, se eu tenho que ir, você também vai. Eu achei legal, gostei.
Mas Grace chegou no ponto também que a Kepner tá muito divertida, a Bailey tá, né? Tipo, não.
Gente, tem muito a que Kepner tá divertida, vejam o drama.
Tipo assim, o plot da Kepner é uma bosta, eu sei que é, mas eu não consigo dar um
rir
quando o Avery chega fazendo propósito de casamento e ela fala, ai, graças a Deus e não sei o que, e humilha o cara. Tipo, eu entendo aquilo, eu vejo a Cristina trolando a Kepner, eu sei que a Kepner é trollável, mas agora eu gosto de ver isso.
É, eu também tô gostando da Kepner, uma coisa que eu nunca achei que eu diria. Estou gostando de Cristina e Meredith muito, continuo gostando bastante das duas.
Você tô dando graças... Chip Owen?
De Owen!
Você sabe que eu não, nem era tão fã, mas eu comprei a reaproximação deles. Eu acho que foi por motivos justos. Eu acho que o mimimi dele agora finalmente fez algum sentido, né? O plot do processo, a questão dele ter mudado de empresa sem pesquisar a fundo. Eu acho que tudo fez sentido e a pegação dele esse final ali me convenceu.
Eu também fiquei com
Mas essa pegação é feia, não, gente.
Ai, mas é feia, mas é feia tipo toda vez sobrinha, é cara. É feia, mas é gostosa.
Uma coisa... Gente, eu queria que um homem daquele tamanho me pegasse daquele jeito bem feio.
Ai, não, mas as caras que a Yang faz, eu não aguento.
Mas eu não quero pegar a Yang.
Não, ela é muito... Mas a cena é muito feia. Tipo, o homem, eu acho ele...
Você quer ser a Yang, né, cara?
Mas não, não
é, dá. É, isso sabe que eu sempre quis... Sabe que eu tenho esse fetiche com o ruivo, né?
Mas ele é lindo, eu também acho.
É porque eu sou fã do Bozo, né?
Eu não acho ele lindo, não, gente. Eu acho ele bem Frankenstein, assim, mas...
Não, eu não acho ele bonito, não. Eu acho que ele tem cara de gladiador e eu acho bacana. Dá licença?
Não, dou toda licença.
Eu não gosto do Russell Crowe, mas do Owen eu gosto dele, tá bom?
Eu gosto muito de Neve Campbell.
Curti.
Porque chegou esculachando já, já gostei. Achou, porque eu não fazia ideia. Eu falei, meu, outra irmã, né? Derek tem 19 irmãs, faltava só aparecer essa. Comentava, mas falava, jura, outra irmã, o que ela vai fazer? Aí quem soube o negócio da doação, bababã, do transplante, sei lá, que ele implantar o negócio. Mas ela tava ótima, adorei, porque falou umas verdades na cara mesmo da Meredita, né, e do Derek, que são muito egoístinhas, né, porque eles têm aquela vida deles e estão cagando pra sogra, nunca, a Zolinha nunca vê a família e tal. Foi legal, achei ela, pra mim, tipo, em um episódio me causou mais interesse
do que a Amélia, né?
Não, é, do que, desculpa, contrário a vocês, do que a Kepner causa em mim, por exemplo. Então é alguém que fica muito mais interessado, ah, é legal que ela tá aí, pelo menos alguém que se aparecer de novo, ou quanto tempo aparecer, vai ser legal, assim. Vai,
não, eu acho que esses 2, 3 episódios tá bom, mais que isso não dá.
Sim, eu não sei, na verdade eu não faço ideia pra quantos ela vai aparecer.
Acho que ela deve fazer mais um, mas assim, mais o que eu gostei bem dela foi que, a gente fala muito da Meredith, que amadureceu e tal, isso é muito bom, lógico, o personagem... Mas às vezes a Meredith parece perfeita demais, né? A gente esquece que ela tem falhas. Então a Lizzie ter trazido essa coisa dela, dos Greys não tem isso, os Greys não tem confiança na família, não sei o quê, é um negócio que é legal porque dá uma falhinha pra Meredith, que você fala, é, minha filha, você tem que trabalhar nisso aí. E ao mesmo tempo você fica motivado, né, a ver se ela vai mudar mesmo ou se ela vai continuar toda errada. É muito legal.
Ah, mais legal que isso é só terminar um episódio de casamento com uma mulher cuspindo sangue, né?
Cara, é assim, né? Quando começou a historinha, eu falei, ah, a Deli vai morrer pra atrapalhar o casamento. Mas é que, na verdade, não é atrapalhar o casamento, é que a Bailey já não queria, né?
É.
E a Meredith faz a narração pontual, como já diria Camis, né? Do tipo, quando o seu organismo te fala fuja, fuja. Então a Bailey aproveitou aquilo ali. Lógico que não aproveitou do tipo, ah, que bom que a mulher está morrendo e eu vou proteger isso. Mas ela foi muito assim, tipo, dá meia volta na limusine, aí o Richard não tava em condição de ir cuidar da dela, ela vai, ela toma as rédeas e que se for o casamento dela.
Mas é porque eu tenho aquele plot, né? Há anos eu canto essa bola de que Bailey gosta do Tiff.
Eu também acho.
Então ela tá abrindo aí pra que tenha esse casal. Dane-se aquele noivo dela que eu não suporto, da Bailey. E a Deli, que, gente, pra mim já podia ter morrido, né? Porque ninguém nem lembra dessa mulher mais, que já tinha tido o desfecho da personagem. Inclusive pro Tiff, né? Quando ele abre mão dela e vê que ela tá com o namoradinho lá na casa lá de recuperação. É meio bizarro voltar. Aquela coisa, a Sean quer dar um finale, mas a Bailey precisava disso, então foi legal por isso.
Assim, não, foi a saída que a Bailey Shonda... precisava. Né? Shonda, que a gente não pode falar o nome, já falou, quer garantir a indicação de Loretinha Television esse ano.
Né? Nossa, né? Melhor cuspida de sangue, porra, na cara.
Exatamente. Então, acho que. E, cara, super vale, né? O cliffhanger, todo mundo lá no casório, vestido chique, as internas, tudo bonitona. E a mulher lá cuspindo sangue na cara de Bailey com vestido de noivo. Foi demais.
Não, eu achei que foi bonito, achei que foi uma coisa meio. Sabe?
E o que eu tô gostando, que eu já tinha falado que tava gostando um pouco, mas que eu jamais esperava gostar desse tanto, é o drama de Arizona Pernetta.
Não tô gostando da Arizona.
Não, não o drama em si, mas o que tá acontecendo entre elas, tipo, todo o desabafo da Kali, que foi um negócio super dramático, mas super engraçado, porque ela tá falando de fato de sexo.
Então, sim, porra, foi uma barra, né? Mas Kelly, que era praticamente o Mark Sloan, né?
Exato. E a Sarah Ramirez, cara, ela tem um timing, assim, que ela começa a desabafar e ela fala, porra, minha vida é sobre essa perna, não sei quanto tempo, eu não faço sexo, não sei o que, blá, blá. E depois ela faz uma carinha, assim, de mexi no dragão, né? E a Arizona parece que entende, né? Finalmente, ela, tipo, não faz mais o mimimi, porque não pode usar salto.
Essas mulheres são loucas, né? Perdeu a perna, perdeu a língua. Só por favor, né? Dica pra vocês.
Bem, mas peraí, né? A mulher deve pensar assim, porra, eu tô aqui perneta, ela vai lá pôr a língua, eu tô aqui no cotoco. Deve dar um
revés. Ah, nem fetiche, desculpa.
sabe trabalhar.
É que nem todo mundo, é que nem o Joey, né? Que ficava feliz de ter uma mulher sem perna pra transar.
Não, eu tô zoando, eu entendo a situação, sim.
Mas é que finalmente eles estão tratando isso e pegando realmente o drama de uma pessoa ser um membro que existe, lógico. E fazendo direito, fazendo sem do tipo, eu preferia morrer, sabe?
É, não, essa parte do drama não tá.
Então, mas transforma em mimimi quase, que não é tão barra, né? Tipo, ela é um mimimizinho,
assim. É um mimimizinho que a Kelly vai e fala, sim, ela entende, ela vai fazer de novo, mas...
A gente não se irrita de ver. Não dá pra ver a Arizona chorando, tipo, ai, não dá, eu não tenho perna, que bosta, não vou fazer... Uhum. Não, era um outro... Mudou o tom, né? Passou a ser um mimimi, que é alguma coisa que você pode argumentar, daí por isso que a Kelly pode chegar falando. E é isso que eu acho que é bom, porque daí ficou mais leve, né, o assunto, que é foda alguém não ter uma perna. Que culpa, inclusive, culpava a esposa de ter arrancado. Mas mudou o tom, né? Não tá mais tão barra pesada. E aí tá mais. Dá pra conversar. Isso tá legal de ver, porque... mas também demorou, né?
Mas, por exemplo, a relação da Arizona com o Carez voltou a ser legal. Dessa coisa de ensinar. E dele agora ter que ensinar e não saber como. Eu achei que o paralelo que fizeram foi muito bom. A Jo, ela é chata. Ela chora o tempo inteiro. E blá blá blá. E ela vai acusar o Carez sem saber. Mas ela faz sentido agora. Porque antes ela era só chorando. Eu gosto muito dela hoje, mas quando ela entrou eu falava, caralho, não aguento mais a menina chorando. E agora você entende, né? Porque ela é a Izzy. Porque ela tá nessa barra de morei num trailer.
Eu acho que ela é a Izzy mesmo, eu já falei isso.
Eu tô mais animado com essa nova fase agora, porque eu vejo mais potencial da história andar. Antes eu pensava assim, sério que Grace vai ter mais uma temporada? E vão ficar chorando a morte da Alex e ela inteira?
Eu também acho, mas eu penso assim também. Que tem que brecar o instinto assassino da showrunner, que deve ser nomeada.
Não, e eu continuo achando que se Grace fechar na décima, tá perfeito, porque não tem mais realmente o que ficar mais 5 anos nisso. Mas eu acho que planejar direitinho, falar assim, a décima é a última, e eu vou pegar esses internos, nós vou fazer um negócio legal, e vou fechar a história dos antigos legais, e continuar assim, do jeito que tá... Eu continuo
assim, se ela conseguir garantir que eles, que a gente quer de verdade, fique mais um ano, pra mim, beleza. Agora, se ela não conseguir, eu não toparia ver um ano só com essa molecada, sabe?
Eu não queria de jeito nenhum que saísse o povo nessa e a décima fosse com os novatos, tipo Scrubs, que acabou
isso. Nisso. Também não, por favor, é isso que eu tava pensando.
Mas por enquanto, né, gente? A gente leva. Shonda é um dia de cada vez, a gente sempre fala isso.
Uma tragédia de cada vez, vamos ver. Here's my happy Christmas to you.
Bom, acho que todo mundo deve ter adivinhado, né? Eu tirei o Vitor Poroca e, na verdade, eu queria presentear ele com mais uma linda canção, mas o Léo falou que eu não posso cantar dessa vez, que esse ano é outra coisa. Então eu vou presentear ele com uma barba, porque fiquei sabendo que ele tá precisando de muitas barbas, teve que ir na formatura sem barba, porque ninguém quis com ele. Então, Poroca, uma barba pra você, Feliz Natal e um beijo. Mua.
Oi, sou a Erika e tô aqui participando do Amigo Oculto Secreto dos Seriadores, né, da Jota Tradicional. E eu tirei uma pessoa, assim, que eu acho que ninguém espera, que a gente sempre tá por aqui, assim, sobrevoando, entendeu? E que é muito amiga do Matou de Rosinha. Quem será?
Tragédia, tem uma outra série aí que tá indo pro buraco. Ao contrário de Grace, que tá saindo do buraco.
Você acha que tá tão assim?
Tá ruim.
Não, eu concordo com muita coisa que você diz em off também, né? Que a gente sabe. Que eu acho que as outras temporadas foi outro ritmo, eram milhões de tramas. Nessa altura a gente já estaria muito mais satisfeito do que tá. Mas eu não acho que tá tão arrastada quanto as pessoas estão achando também. Eu acho que... Eu concordo que tá muito no triângulo amoroso, que é um negócio que não agrada todo mundo, né? Stefan, Helena, Damon. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem a historinha que tá se desenvolvendo. Eu acho que o Tyler, principalmente, cresceu muito nos últimos episódios de Vampire Diaries, né? Que a gente não falou qual é a série que a gente tá falando.
É, eu ia falar isso agora.
E, tipo, é sem sentido a Hayley, que é a lobinha, ela tá procurando os pais num pendrive? É. Mas, ao mesmo tempo, é legal ver o Tyler de alfa e ver o Klaus muito puto com ele, arrancando o coração de tudo que é híbrido até chegar nele, sabe? Tipo, é uma rivalidade que você se interessa de ver no futuro.
Não, eu não tô dizendo que tá tudo ruim. Tanto que você pode ver que qualquer coisa que eu vou escrever, seja de Vampire Diaries ou qualquer outra série, eu tento colocar prós e contras. Tem de bom, tem de ruim. Isso é o básico. Não dá pra você fechar o olho e falar tá tudo uma merda, ou falar tá tudo muito bom. Tem que analisar e saber o que tem de bom e o que tem de ruim. O que eu acho que tem de bom na série ainda são alguns personagens. Por exemplo, eu acho que o Klaus continua sendo muito bom personagem. Eu tenho gostado. O Damon sempre gostei, óbvio, né? Mas eu tenho gostado do que estão fazendo agora com ele e com a Helena no final. Até o Stefan nesse último episódio eu achei que fez todo sentido. E eu não gosto de Stefan, sou a pessoa mais gratuita pra xingar o Stefan no mundo, sou eu. Eu acho que ele tá desenvolvendo dentro do que seria o natural pro personagem.
Pra você ver, a trama do Sarbonne, da Helena, que as pessoas reclamaram muito, terminaram o episódio xingando muito no Twitter, eu tô achando excelente o jeito
que tá boa, tá boa. Aquele episódio, ele só é chocante quando você não sabe de spoiler nenhum. Que era o caso de muita gente, eu me incluo.
Então, mas aí eu acho que isso vai do que você espera. Tipo assim, eu também não li spoiler nenhum. Aí eu vi que a maioria das pessoas terminou aquele episódio pensando assim, porra, mó tapa na cara, né? Praticamente a Julie Black falou assim, vocês que querem ver a Helena com Damon, eu tô falando que o cara tá praticamente estuprando ela. E eu terminei o episódio pensando assim, velho, não vai acabar isso aí. Tipo, o que a Helena sente não é Sarbonne, sabe?
Sim,
tipo...
mas a impressão que dava ali naquela... A sequência foi feita pra fazer isso, pra zoar o fã. Não foi feita pra outra coisa, foi feita pra criar polêmica.
Não, com certeza.
Nesse sentido, foi bem sucedido. Criou mesmo. Era pra fazer isso exatamente.
E tanto que no episódio seguinte, as pessoas, tipo, acalmaram um pouco e viram
isso,
que não é bem
assim. Baixou a bola, lógico. Voltando dos plots que eu acho que estão bons, dos personagens que eu acho que estão indo bem. Eu acho que o Jeremy tá indo bem.
Tá muito bem.
Eu tô achando que tá indo bem. Mas em compensação, eu acho que tem outras coisas que estão estragando. Por exemplo, Caroline pra mim tá se perdendo.
Caroline tá virando uma futriqueirinha só na série.
Exatamente. Ela virou aquela vagabunda que faz futrica e é maldosa e é escrota. E no último episódio ela vira pro Stephen e fala assim. Você sabe onde está a Helena? Tipo aquela coisa de vizinha fofoqueira mesmo. Ah, você sabe onde anda sua filha? Minha filha está na escola, tem certeza?
Uhum. Ah, não, a Caroline enquanto o Tyler tá ganhando importância que ele não tinha, a Caroline tá passando de uma das melhores personagens pra essa bosta aí.
Esse lixo.
E o professor Shane é uma coisa que me irrita muito, porque ele...
A
história dele, sei lá, não vai pra lugar nenhum. Ele fala de Silas e quero libertar Silas e deixar a cura pra vocês, mas eu tô pouco me fudendo. As mandingas dele do tipo, vou usar Bonnie... Não, na verdade ele quer usar o laço emocional de Jeremy com Helena, mas não dá certo, aí Damon sugere Bonnie e dá. Tipo, gente, sabe?
Então, isso está me incomodando, porque assim, se você parar pra pensar um pouco... eu não vou nem citar a primeira como exemplo, mas acho que a segunda e a terceira temporada da série, elas são muito focadas muito mais em mitologia, em desenvolvimento de tramas, do que em casais propriamente dito. Assim, sempre teve romance em Vampire Diaries, sempre teve isso acontecendo, isso estava no meio ali. Só que eu não lembro de nenhuma temporada a gente fica assim, Selena, essa obsessão que foi criada agora, que virou um troço crepúsculo mesmo. Eu acho que Vampire Diaries sempre teve um pouco disso, numa dose assim, bem baixa. E isso tá virando o principal da série. E eu acho que não é isso que prende o público. Desculpa, eu vou perguntar pra você aqui. Léo, você assiste Vampire Diaries porque você queria ver a Helena com Damon e Stefan? Ou você assiste porque você achou a mitologia legal e porque era plot twist atrás de plot twist e tinha histórias boas de fundo? Boas histórias sobre vampiros.
É que tá, quando a gente começou a assistir Vampire Diaries, né? Que a gente achou muito ruim o começo. A série começa a engrenar. Quando transformam a Vicky, matam a Vicky um episódio depois, e aí o corvo morre, e aí começa a aparecer um monte de gente, e é aquela correria. Mas assim, eu não acho que o que fazem de casal hoje seja tão ruim. Eu só acho que não precisa ser o centro da série.
O centro, eu também acho. Eu não acho ruim que tenha casal. Eu acho que é uma série de público adolescente. Aliás, em toda série, eu acho que tem que ter essa motivação, a parte romântica. Mas não dá pra ser, tipo, 90% da história. E como tá tudo muito fraco no plot central, que é esse plot aí do Silas, de professora Abobrinha e tudo mais, e vamos achar a cura, você acaba se prendendo no quê? No romance, que é a parte que eles estão focando. Mas, e você fica assim, tá, e aí? Porque o que eu quero ver em Vanguardia é desenvolvimento, o que que vai dar, que merda vai dar depois, que merda vai dar depois.
A impressão que eu tenho mesmo é que, assim, eles têm um finalzinho da cura, um twist qualquer, e eles não estão sabendo bem o que colocar até lá, o que preencher. Porque se você notar, tipo, a segunda temporada, ela tem milhões de subtramas. Tipo, ela começa com a Caroline virando vampira, depois começa uns flashbacks da Catherine, passa o flashback da Rose, aí daqui a pouco começa a apresenta o Elijah primeiro, daqui a pouco vem a história do Klaus. É tipo, muitas, não é um negócio a cura. Essa temporada parece que é isso.
É a cura. É
temos
isso
a cura, temos
é
os híbridos, que assim, eu gostei da cena... Gostei do jeito
como... Eu gostei da sequência, como isso. Eles morreram, achei legal.
Agora eu queria te perguntar o seguinte, o professor Abobrinha claramente obrigou lá o pastor a se matar, porque ele queria um sacrifício de 12 humanos, certo? Daí ele queria fazer o sacrifício dos híbridos também. Só que o sacrifício, ele é avulso, assim, do tipo, ah, preciso 12 híbridos que estejam livres do Klaus. E aí, a qualquer momento, eu posso falar pra ele mandar o Klaus matar, mas tipo... Ele não tem que estar fazendo um feitiço enquanto isso está acontecendo. Ele não tem que aproveitar o sacrifício de alguma maneira. É só matar e pronto.
Então, é isso que as pessoas estão falando assim. Ah, você não está entendendo. Tá... Gente, eu estou entendendo. Eu estou lembrando dessas coisas todas. Eu só não acho que as coisas soltas do jeito que elas estão fazem sentido. Porque não faz. Do tipo assim, ah, a gente tem que matar 12 humanos. Ok. A gente tem que matar 12 híbridos para quê mesmo? E outra, essa profecia, sei lá... Esse negócio dos híbridos. Gente, quando tinha as falhas, esses caralhos todos. Nem híbrido tinha. De onde tiraram esse negócio de híbrido? Sabe? Não. Enquanto eles não apresentaram.
O único híbrido era o Klaus, né?
É, o Klaus, exatamente. Mas não tinha outros híbridos. Os híbridos começaram a ser criados agora. Então, tipo, de onde surgiu uma profecia que precisava matar não sei quantos mil híbridos pra fazer alguma coisa que a gente nem sabe o que é? É isso que eu sinto falta. De chegar e abrir um leque pra mim e falar assim, como eles fizeram no lance dos originais, fazer um flashback. Bom, e falar assim, olha, hoje a gente vai contar a história dos originais. Eles vêm, e a história dos originais pra mim é sensacional. Eu adoro essa história.
Não, e ela é sensacional porque ela é muito simples.
Exato.
Mas ela se encaixa naquele momento da série, do jeito que tá sendo contado. E essa porra de Silas, não encaixa em nada.
Não encaixa em nada.
Tipo, se eles forem explicar... Daqui pra frente, sabe? Tipo, foi explicar, o sacrifício dos 12 e tal era pra isso. Mas não vai fazer sentido porque o sacrifício foi tão do nada. Tipo, ele estava planejando, ele disse assim, olha, deixa o Tyler de fora, ele, você vai dar um jeito, arranja os outros 12 pra mim. Mas, pô, eu pensei que o cara ia preparar, pô, todo mundo numa sala, fazer um ritual, alguma coisa. Não, cara, tipo, a Hayley chega, vai lá matar, vai lá. Aí o Klaus vai, arranca os corações de todo mundo, sem saber pra que é, né? Porque até então, tipo, ele não tem nada a ver com Shane.
Não, e cai numa dessas super fácil, né? Vira joguete de uma magia negra, mega evil, super fácil, como se nada fosse. E as coisas. E uma magia que provavelmente vai prejudicar a ele mesmo. E, então, essa falta de esperteza do Klaus nesse ponto, quando ele sempre é tão vivaz e tudo, me incomoda. Toda essa parte dessa trama de toda aí que a gente tá falando me incomoda. Porque eu não sei de onde ela veio, eu não vejo pra onde ela vai, eu não consigo entender por que ela existe na temporada. Isso eu acho uma merda.
E aí a gente tá falando de Klaus que falta esperteza, a gente vai pra outra pessoa que é muito inteligente na série também, que é April, né?
Ah,
uma pessoa que passou a temporada inteira falando, você viu a Rebequinha aí? Você viu? Cadê a Rebequinha? Aí ela agora tem um plot de não pode ser compelida por Caroline porque está usando uma porra de uma pulseira. Tipo, Caroline não olha se a pessoa usa uma pulseira de verbena, não pode arrancar da mão dela. Eu nunca entendi essa questão da verbena, acho ridículo. E aí a April tá lá com medo, porra, descobri que uma das meninas do colégio é uma vampira, descobri que tem toda uma conspiração. Pra onde você vai numa situação dessas? Para casa se esconder? Ou para uma tumba para ficar ouvindo as pessoas?
Né? Eu até escrevi isso na minha review. O mais natural para uma humana, que acabou de descobrir que sua melhor amiga vampira original melhor amiga do dia, né?
Isso.
Vampira original, estaca uma estaca no coração ressecado. O que você faz? Vamos para uma tumba que é frequentada pelos híbridos, por vampiros e lobisomens? E vamos ver se ela tá por lá, né? Vamos
isso,
lá.
E vou tirar, mesmo sabendo que ela é uma vampira perigosíssima, né? Que já me enfeitiçou várias... Me enfeitiçou não, né? Mesmo me hipnotizou. É.
Ah, mas eu não posso ser compelida mais se eu tenho uma pulseira de verbena, né?
Ah, isso super vai impedir ela de ser morta por alguém, né?
Ai, meu Deus. E aí são essas pequenas coisinhas que vão me pegando. Porque são coisinhas que podiam até existir em outras temporadas, mas eu deixava passar... Porque histórias
isso.
rolando eram muito empolgantes. E eu falava assim, isso é um detalhe besta. Eu. Agora eu me pego no detalhe besta. Porque
assim,
a série tá ficando.
Eu também, eu gosto de ver o Tyler lá, macho alfa, dando ordem em todo mundo. Mas que planinho vagabundo, vou pôr Klaus no meu corpo e enterrar até depois da formatura.
Faz nenhum sentido esse negócio.
E aí a Caroline chega toda feliz. Ah, a gente pode pôr no corpo da Rebequinha e pôr os dois enterrados. E eu, quê? Aí ela liga pra Bonnie, que tá no meio de outra operação, e fala, vai dar certo, amiga, vai.
É, tipo, se a gente não tem medo que a polícia de Nova York esteja atrás do Chuck da Blair.
Ai,
isso, sabe?
Chumando.
É isso, né? Eu espero que melhore, mas eu sei lá.
É, vamos. Eu gostei muito da morte da prefeita também. Na
adorei a morte da prefeita.
O que foi muito bem feito nesse episódio é como eles tocavam as musiquinhas de Natal numa versão bem sinistrinha, assim, no meio das cenas de lacerar corpos e tal.
É, eu gostei desse detalhe, achei bacana. E gostei do lance da Helena também e do Damon. Dele afastá-la e tal, mas ele não fazer isso porque é por ela ou pelo Stefan, que ele faz um pouco pelos dois, mas ele faz isso também muito por ele, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bacana, sabe, dentro da série.
Mas por que você acha que foi por ele?
Pelo próprio Damon, porque ele quer ter certeza que ela gosta dele.
Ah, sim. É, uma coisa mais de... Também não quero uma mulher correndo atrás de mim.
De mim, sendo que é só porque ela tá presa a mim, ela é obrigada, entendeu?
É. E a barra da moça que contava tijolo, hein, nem?
Ah!
Gente, isso foi muito cretino.
Foi muito, muito cretino. Muito. Mas tudo bem, né? Algumas coisas a gente deixa passar e dá risada.
Oi, eu voltei. Então, vim revelar que é meu amigo oculto. Meu amigo oculto é a Alessandra Barbieri, a melhor amiga de Rosinha, só que não. E pra ela, eu já dei um presente que ela foi surpresa mesmo. Eu renovei The Killing. Então, Ale, vem comigo e vamos para mais uma jornada com The Killing. E você vai voltar a comentar nos seriadores. Parabéns! O sacrifício continua.
Um beijo na alma dela.
Para!
Pena que a gente não vai poder tirar a Erika, né? Senão eu ia dar pra ela um beijo na alma. The mood is right. The spirit's up.
We're here tonight. And that's enough. Então, né, vamos encerrar o bloco do Papai Noel Filho da Puta e vamos, enfim, para o último bloco, né, que é o bloco que aquece o coração.
Que bonitinho. Qual a primeira série?
Pode Raising Hope, né, aproveitar que o Lu acordou.
Eu voltei, eu tava atrasada com o Vampiro Dias.
Eu tenho uma confissão pra fazer sobre Raising Hope.
Você não gostou do penúltimo episódio?
Eu não gostei tanto do Natal quanto eu vi que vocês gostaram. Tanto o episódio da Guerra de Doce quanto esse, quando começou, e o do Cocô também, né, da Corrida do Cocô, quando começou eu achei que eu não ia gostar, falei assim, Aí depois, de repente, com 7 minutos assim, ele engrena e eu começo a rir sem parar.
Mas vem cá, como é que você não gostou do plot maravilhoso do Apocalipse, que foi surreal, do negócio dos cupons?
Não, isso aí eu gostei. O que eu não gostei do começo do episódio foi quando eles começaram a fazer um flashback pra mostrar que a obsessão da Virgínia vinha desde sempre. E eles colocaram um bebê que não tem nada a ver com a roupa.
Eu
Ah, sim.
Podia ter mostrado um bebê de costas,
né? É, tipo, podia não mostrar.
Pegaram um bebê e fizeram uma touca igual a que Hope usou pra falar. Ninguém vai perceber que é. A gente percebe quando não é Hopezinha.
Pois é, a gente conhece as meninas. Mas assim, depois que começou o negócio do abrigo antibomba de Virgínia, com as mil coisas que ela comprava, eu ri muito.
Gente, eu ri demais nesse episódio. Desse o Natal antecipado e o Bert não querendo contrariar. Cara, a química deles ali é sensacional, né? O timing deles é muito bom, cara.
Eu gosto quando a Virginia diz assim: ah, eu queria mostrar que era uma boa mãe pro Jimmy e tal, que posso cuidar da família, porque ele descobre coisa do nosso passado, né? Toda semana.
Cada episódio é uma cagada que ela fez, né? Mas é o tema, né?
Ai, não, e o lance do chocolate, que era um chocolate por dia até o Natal, né? Aí a Regina, a Virgínia.
Eu ia chamar ela de Cristina, né?
Agora. É, tudo bem. Aí a Virgínia pega e dá todo o chocolate de uma vez pra Hope e o Jimmy. Não era pra fazer isso. Era um chocolate por dia até o Natal. E ela, super convencida. Não vai ter Natal agora, apocalipse, não sei o que.
Então, e o Jimmy fala assim, né? Ele enfia a mão na boca da roupa, pega um pouquinho de chocolate e fala assim: você é muito irrazoável, vou colocar o meu dedo aqui no congelador, vou deixar virar o chocolate novo, depois eu vou cortar o meu dedo e dar pra ela no dia certo.
Gente, essa cena dele enfiando o dedo na boca da menina, eu achei surreal. Porque ela deixa ele enfiar o dedo e fica olhando assim, meio pasmo. Acontecendo.
Mas sabe o que é engraçado? Quando eu era criança, meu pai me deu esse calendário aí de chocolate também, né? Aqui pra casa. Né?
Também nem sabia que existia.
Mas eu também não aguentei esperar. Não porque o mundo ia acabar, mas porque, né? Chocolate, quando você é criança, não espera. Comia todos, sabe? Ia abrindo as janelinhas pegando todos. Mas isso de pegar dentro da boca da Hope, essa revelação é da minha casa, né? Eu tenho uma irmã que é bem mais nova que eu, né? Quando ela era bebê, o meu irmão, ele apertava a bochecha dela assim, por dentro. Igual o Jimmy fez. Tipo, ele apertava. Ela colocava um dedo dentro e apertava a bochecha dela. Ela assim, porque ela era muito fofa, assim, tipo a Hope, né?
Que maldade.
Nossa, era que eu olhei e falei, gente, é igual, mas ela também não mordia, era a mesma coisa da Hope. Era essa cena. Mas não era pra pegar comida, né?
Porque, que bom, né? Porque eu ia
mas ela vai ter. Mas ó, eu não gostei muito do episódio anterior. Do 9, assim, tipo, a parte do Barney lá, ele é muito bom quando ele aparece, né, em doses homeopáticas. Quando ele aparece muito, eu não achei ele tão engraçado. Mas a parte da Sabrina, com a Hope que tava rebelde, eu achei fofíssima. Ela chamou a Sabrina de mamãe, muito... gente.
Chorei, ela chamou a Sabrina de mamãe.
Foi muito bonitinho. Foi muito fofo.
A Sabrina, ela ganhou um espaço em Raising Hope absurdo, né? Porque ela não é a pessoa mais engraçada do mundo e tal. Não sei o que, ela tirou um pouco do elenco. Mas quando ela tem uns momentos, tipo, ela fala que tá comendo terra porque a Einstein comia... Ou então ela aparece de novo com a meia na cabeça quando a Virginia tá entrando no quarto. É, sabe, você ri muito, assim, sem perceber.
Não, e cara, o Bert continua pra mim matando a pau, cara. Ele comendo terra também, só pra ver se era bom e tal.
E ele fala assim, eu trabalho com terra todo dia, eu posso ter perdido milhões em comida.
Nossa, ele é sensacional, cara, sensacional. E quando ele vai estragar o Jimmy, ele fala assim... Agora eu vou te contar tudo que eu vou fazer com a sua mãe. Chega a conta. Cara, ele é. Cara, ele é pontual mesmo. Eu adoro. E mal, hein, gente? Mal.
Sendo apresentada cada dia, né?
Nossa, gente, olha o que ela tá dando pro negão. E fazendo a bucket list da mal.
Que ela descobre o que. Ela, graças a Deus, descobriu que é uma bucket list, né, com o filme.
Pois é.
Ai, ela ainda falou mal do filme, que é uma graça. Eu chorei horrores com esse filme.
Ah, chatão esse filme, desculpa aí.
Ai, lindo. Bucket list, que nem mamã não gostou.
Eu nunca vi.
É que os dois velhos estão pra morrer, né? Eles fazem uma listinha de coisa pra fazer antes.
Ah,
é que
eu não vejo filme de velho.
Eu não posso com o Morgan Freeman, ele é muito fofo, eu choro todos os filmes dele.
Como que é o nome em português? Antes de partir?
Antes de partir.
Deve ser. Mas o que eu achei legal era que ela nela fica com um negão, risca da bucket list, ele fala assim, a hora que eu cheguei, já tava a bacia dela já tava quebrada.
Verdade, mó barra. Mas tava mesmo que ela já
tinha. Que horror, né?
Não, mas a mamal disse que a bacia já tava quebrada.
Sim.
Eu sei que eu não gosto muito de Rosa. Eu achei que eles podiam ter ficado lá na Disneylândia mesmo.
Eu achei que eles podiam nunca mais mostrar a Rosa. A única coisa que eu gosto é da lhama.
Ai, gente, aquela lhama. Imagina.
Cara, aquela lhama cuspia na tela e eu me deu um.
Cara,
eu fiquei tão enjoada com aquilo. E eu acho legal que o Bert cospe de volta.
É, porque é a vingança, né, Ney?
É, a vingança não quer plena, né, você sabe.
Matar o menino. Come on, it's lovely when a four-way ride together with you. Oh yeah, it's lovely when a four-way ride together with you.
Oi, seus Kinga linda. Adivinha quem voltou?
Olá, seus lindos do espírito natalino. Como vocês estão? Titia tá boa. Muito feliz com a época de Natal, com tudo a cena, todos os anãos ajudantes do Papai Noel. Já não fiquei muito feliz mesmo, foi com ela. Aquela biscate acabou com a vida da Froblerone, entendeu? Pegou tudo solo, foi pra miada e eu... Só que fodida trabalhando com comércio exterior. Mas esse ano.
Ano passado, no fronteiro, muitos solos. Só que eu não vi nada disso, até hoje. Eu tô um ano que faz podcast esperando isso. Não recebi nenhum solo, não pude cantar nenhuma balada linda e maravilhosa. Igual a Rachel em Glee.
Eu e Pogoca resolvemos ir atrás do nosso sonho e atrás da nossa vendetta. Muito além disso. Então, além disso, resolvemos nos vingar dessa biscascanhoca. Por isso, eu, linda, gloriosa, magra, devo apresentar. E Mastermind, vou ler um plano migabolante pra sabotar o amigo secreto do FKCast.
Roubamos todos os presentes de vocês e vendemos eles no Mercado Livre. Então, pra fazer o quê? Pra comprar cerveja de morango, um caldo de chocolate e comer sozinho.
Não vai ter ninguém tirando Cami. Tirando o Leózio, tirando o Luciano Guariuco, tirando o Michel Rosadinho, tirando o Leandro, que eu nem sei quem é. Eu chamei um ex meu, aliás, um anão sensualíssimo, um beijo José, pra tirar todos os nomes da nossa caixinha de sapato na vela de madeira e coloquei só os nomes. Se você quer bagunça, gente, se você quer fácil humilhada, fica assim só em 2010, 2011, 2012, vou dar um último conselho pra vocês, gente. Um último conselho. Espero que vocês levem isso no coraçãozinho de vocês. Pra dormir triste. Nesse ano que está por vir, lembrem-se. Deus deu uma vida pra cada um. Cuida da sua!
Alê, você tá falando comigo?
Tô.
Peraí, como assim? De que você tá falando aí agora?
Como assim? Eu tô falando um negócio aqui.
Ih, não quer me contar o que tava falando porque tem culpa no cartório, né?
Hã?
Quem cala consente. Sempre irmão, sempre unido, sempre Brasil.
Sempre unido, sempre Brasil. E vou falar uma coisa pra você. Em nome de Jesus, graças a Deus, amo dançar, amo rebolar, sabe? Vou me jogar linda nessa piscina, sabe? Vou gozar linda de amor e alegria pra você.
Ah, vamos lá, cabeça pro lado, corpinho pro outro. Cabeça pro lado.
Ah, mas vamos então para a série de Natal do ano, que foi o nosso presente.
Do ano. A gente não fala faz tempo, né? Dessa série tão querida, tão fofinha, tão linda, que é Heart of Dixie. Mas a gente prometeu, né, Ney?
Prometeu e a série cumpriu, né, pra gente.
Pois, é... Olha assim, eu tava... Teve uns episódios aí de Rods que eu falava pra Léo, eu não tô gostando disso, não. Tô achando que Zoezinha tá zoando muito com o barraco, não tá gostando, fazendo uma merda. Por que que Zoe fez isso? O plot de limão tá melhor. Tava nessas já, né?
Mas é que o plot da limão tá muito bom. Não
o plot da limão tá muito bom, é. E aí eu falava assim, o plot de Zoe só não tá pior que de Ruby. A gente tava nesse nível, né?
Cara, a Ruby, ela começou a temporada, a gente elogiou, né? Depois ela virou insuportável.
Mas acho que esse era o papel dela, gente.
Eu acho.
Mas enfim. Eu só sei que chegando no episódio de Natal, meu coração se encheu com Heart of Peace. E assim, cara... Eu acho que eu não esperava que fosse assim. Eu não sei o que que é. É que o episódio, ele não é tão focado em romance o tempo todo, pelo menos não pra Zoe. Tem muito lance da mãe dela e da amizade dela com o Avon e o Natal na cidade, a busca pelo Papai Noel, e é o Crazy Earl, e ela deu um atestado médico pro Papai Noel da cidade. São umas coisas tão bestas assim acontecendo, mas você vai se divertindo, aquela traminha e tal. Mas chega no fim, que você já tá fudida, né? Filha da puta das horas, então o Ed desgraçada. Aí ela vai e se declara pra ele, assim, lógico, do jeitinho dela, né? E aí eu falei assim, esse filho da puta vai zoar. Eu falei,
também achei.
Falei, agora ele vai falar, agora você nem quer. Porque isso já aconteceu.
Porra, várias vezes.
E aí eu falei assim, meu, eles vão fazer isso de novo, vou ficar com raiva. Quando ele simplesmente levanta, pega essa mulher, beija e fala, meu, vamos pra cá. Eu falei, não, calma. Eu fiquei assim, ai, gente, ainda bem que ele não fez outra coisa. Eu fiquei muito feliz que aconteceu.
Ele não leva pra cama, né? Ele leva pra salinha, aparece a galera do coral.
É, ele é só interrompido pela galera do coral, mas ele ia fazer coisa.
Mas sabe que assim, eu não tava assim tão sem fé de Zayde, não. Mas eu teve uns episódios da temporada, porque eu lembro que eu sempre disse muito isso, né? Heart of Dixie sai, é a primeira coisa que eu vou ver, independente do que tem junto.
Também, também.
E teve uns dois episódios aí no meio que eu não vi primeiro. Tipo, eu vi Emily Owens antes.
Eu vi Emily Owens antes também.
Nesse episódio recuperou toda a minha fé em Bluebell, sabe? Blue Christmas, né?
É, foi tão bonitinho, né? E não só a parte da Zoe. Eu gostei da parte da Zoe, lógico, porque a gente é Zayde desde criancinha, né? Mas eu acho que a parte do George, eles estão conseguindo acertar o tom com a Tense.
Finalmente, né? Porque o George pegou um monte de mulher que não tinha futuro nenhum. Isso. E com a Tense, que era a coisa mais, né, inesperada. Tá super divertido, eles roubando cachorro juntos. E a Tense dando um aquecedor de pera pra ele, que é o melhor presente ever, né? Fiquei sabendo.
Você tá sabendo, né? Melhor que $800.
Aí o Lu não viu ainda, né? Tá meio atrasada.
Então, ai, tô com a vergonha.
A Tense chega pra ele, o Lu, e fala assim, eu vou te dar o melhor presente de Natal. Um absurdo você não ter me comprado nada ainda, porque eu já comprei a melhor coisa pra você. Aí chega com uma toquinha, um negócio de crochê, assim, pra pôr a pera, que ela diz que é a fruta favorita dele, é pra ele aquecer a pera no trabalho. Eu falei, oi?
Pra pera não cair, né? Porque, assim, a pera exala calor, não sei se avisaram vocês.
Mas George não tá precisando disso, não, já tem bastante. Ele é bombeiro, né?
É, pois é. E esse lance tá muito legal. O doutor Tijolo com a avulsa da ex do George está engraçadinho.
Uma mulher viciada em compra, que tem vários apps pra comprar. Ah, meu Deus, quando eu vi
essa mulher tá possuída em sua interpretação. Ela tá muito engraçada. E caramba, o plot de limão me comove no momento. Apesar de eu achar justo ela sofrer um pouco.
Eu acho justo, mas eu fico com peninha dela e eu, sei lá, parece que conforme a Ruby foi ficando insuportável, como a limão era, a limão se tornou meio mocinha, né?
Isso.
Mas o Lavon pediu a Ruby em casamento, né?
Pediu, mas ela disse não. Porque ele
não aceitou.
Ele tava lá planejando, né? Quando eu falar eu te amo, vocês começam a cantar, eu vou pedir e tal. Só que a Ruby é uma Kenga e já tava puta por milhões de outros motivos, que ela quer se mudar pra Dallas, né? E aí ela chega já, tipo, gritando na cara dele e perguntando se ele amou a limão, porque ela descobriu, né, no episódio. E aí ele, não, eu amo você. Aí nessa hora todo mundo começa a cantar e a mulher já tá puta, sabe? Aquela coisa bem cidade de ter noção, que atrapalha tudo. E aí limão vai ficar sem Rubizinha, né? Porque ela já decidiu que não fica mais. Eu já terminou três vezes também, né? Todo dia a Ruby vai embora, mas não vai.
Ah, é. Não, eu acho que assim, esse plot da Ruby aí é bom... Eu acho que eles vão acabar voltando mais um episódio, ou dois. Mas eu acho que deu já pra encerrar e tal. Até porque a Heart of Dixie pra ser cancelada é um estalar de dedos.
Pois é. Agora tem um negócio. Eu gosto da Lemon e eu, como ela gosta do Lavon, eu quero que ela fique com ele. Mas na verdade eu não quero que ela fique com ele. Eu quero... Porque ela tá desenvolvendo essa vida independente agora, com a empresa de caterer dela e tal. E eu queria que ela... Seja lá o dentista ou seja outra pessoa, encontrasse um par romântico e combinasse mais. Porque eu acho que o Lavon muito, sabe? Eu sou grandão, sou moleque.
Ah, eu sei que você... mas eu acho que combina os dois.
Se rolar e for interessante, eu vou gostar. Mas eu queria ver a personagem livre, assim, pra outras...
É, eu entendo o que você quer dizer. Mas eu não sei porque eu acho que os dois combinam. Eu não sei porquê. Eu sei que é bizarro achar que os dois combinam. Mas eu acho que combinam. Tô louca.
Renan, uma coisa que a gente não comentou, só pra não deixar passar em branco... Foi o flash mob do moço, né? O jogador de futebol que Rose tava amando, porque cada semana essa vagabunda quer um. Aí o cara se apaixonou por Zoezinha e foi fazer um flash mob no
Remarque. Cara, foi sensacional aquele flash mob.
Cara, eu parei essa cena, assim, minha boca foi ao chão. Aí eu acho que Camis não tinha visto ainda o episódio, eu falei assim, vai ter uma cena no Raymer James, você vai saber qual é. Que pensa em mim, tá? Porque é muito especial. E era um episódio sobre o romance, né? Que ela fala pro Wade que ele podia ser mais romântico, não sei o quê. E o Wade trola tanto, ele fica olhando pra cara dela assim, ai, perdi a vez, né? Agora não tem mais jeito pra mim.
Nossa, esse episódio é muito bom. Eu acho que Heart of the Criminal muito bem nessa segunda temporada, assim, de verdade. Eu só acho que não vai renovar.
Então, sabe que tá uma briga, né, entre Heart of Dixie, Beauty and the Beast e Nikitão, né? Porque as...
Tomara que não tá nem a Nikita e Beauty and the Beast e mantenham
o Heart of... também, não me importa, não. Ah, e na Notionou também tá pela bola 7. Não sei por quê, né? Tá bom.
Uma boa, né? Vanessinha voltou agora, né?
De boa, tá ótimo.
Mas sabe que eu acho que é hora da gente vazar?
Ah, vamos lá então, né? Que já ficamos tempo demais aqui. Mas é que são as últimas horas do mundo, né?
É, tá pra acabar. Falando em mundo acabar, eu queria saber quem vocês tiraram no Amigo Secreto dos Seriadores.
Ah, mas pode contar?
Ah, pode. Quer dizer, o mundo vai acabar, né, man? Foda-se.
Então, fiquei meio triste do meu último Amigo Secreto da vida. Assim, é uma pessoa que tá no meu coração, mas tirei Poroca, né?
Ah, é? Tirei a Le Barbieri.
Caraca, quem você tirou, Lu?
Ai, na boa, não sei o que tá acontecendo, porque eu também tirei Poroca.
Também?
Ué.
Já até comprei presente.
Como assim?
Ah, não sei.
Léo, quem a Erika tirou? Você sabe? Ela te contou?
Cara, a Erika tirou a Lê?
Como é que é?
Eu achei que o Luciano estivesse me zoando, mas ele falou que tirou Poroca.
Mas...
Como assim, gente?
Gente, o Michel não me contou quem ele tirou, mas vamos investigar isso aí, porque eu tô achando esquisito.
Ah, vamos atrás, viu? Porque tá muito estranho isso aí.
Eu tô achando que esse amigo secreto tá bugado.
Você acha que eles seriam capazes?
Ah,
é
peraí,
muito sério o nosso amigo secreto pra tá bugado na boa. É um absurdo.
Nós estamos falando aqui de Ale Barbieri e Vitor Poroca. Você acha que eles não seriam capazes?
Ai, ai, ai. Olha lá. Vamos dar nosso Feliz Natal, então, pra investigar isso?
Vamos.
Ó, gente. A gente não vai ler comentário hoje, porque, enfim, podcast 9, mas... Hug maximalista pra todos vocês. Beijo na alma das renas de todos vocês, né?
Isso.
Aí a gente dá nossos Twitters, @CamisBarbieri, @VC_Lu, @Leozio, @Erica_Ribeiro e @Seriadores, que eu nem sei se eu já dei, porque eu tô dando todos os arrobas aqui.
Ah, sem problema, se deu o corte da edição, então você deixa pra poder fazer esse comentário bonito no final.
É, então. E aí, que mais que a gente... Vamos fazer nossos desejos, né, de fim de mundo?
Ah, vamos, né, gente? É o seguinte, fim do mundo tá acabando. Se não acabar, vocês já sabem, a gente
fim volta... Fim do mundo tá acabando.
Fim do mundo... Porque assim, se você tá ouvindo esse podcast no dia 21 mesmo, e o mundo ainda não acabou, o fim do mundo tá acabando. E você sobreviveu, parabéns.
É tipo Britney Sun, né?
Isso mesmo. É, e a gente, se der tudo certo, ou tudo errado, depende do seu ponto de vista, a gente volta em 2013, é isso? Quando a gente volta, Léo, lá na segunda quinzena de 2013?
Olha, é sempre discutível isso, né? A gente vê se... Porque a gente vai viajar, né? Pra algum lugar todos juntos, pra alguma ilha tropical. E aí se tiver muito bom, a gente fica pra tomar mais uns bons drinks, né? Graças a Deus, sempre irmãos, sempre unidos.
Sempre Brasil, né?
Sempre Brasil, mas porra, se der na telha da gente voltar, né? Sei lá, a partir do dia 15 tudo vale, mas antes do final de janeiro a gente volta, não é isso?
Eu acho que sim.
Então, gente, Merry Christmas, fucking hoe, como já diria Michelle.
Ah, Feliz Natal e se vocês chegarem até lá e um bom ano novo pra todo mundo que continua ouvindo essa caixa até hoje. Eu não sei como vocês sobreviveram. Assim, gente, tá aí uma coisa. Sobreviveu até hoje ouvindo essa caixa, você sobreviveu a qualquer apocalipse.
Ah, esqueci.
Tá bom, acabou.
Ah, mas... come chocolate no dia certo, gente. Isso aí era isso que eu ia falar.
Ah, tá. Então é isso. Fica o conselho de Léo. Sempre saudável, como chocolate no dia 7.
Sempre saudável, sempre unido, sempre Brasil.
Ah, tem que ter xoxô, gente.
Ah, é, né?
Nosso tema, né?
Não, eu achei que xoxô já tinha sido episódio de Gossip Girl.
Bem xoxinho.
É, xoxo mesmo, mas tudo bem. É que são os criadores da nome.
Nossa, meu Deus.
Oh.
Que né,
Ben?
Tem que fazer, né?
Eu gosto muito da quarta, por causa do Trinity. Na verdade, pra mim é até melhor que a terceira, mas
Trini.
A quinta já foi o Trinity. Pra mim.
É, sou Erika de novo. Então, não sou Erika de novo, é Erika de novo. Então, sou. Então, isso aí.
Tanto, Ney, que o próximo bloco. Sabe qual é? Posso cantar?
Pode.
É o bloco do Papai Noel, filho da puta!
Nem sabe essa letra.
Ah, fica
quieto.
Vocês prometeram flores pra eu, e pra mim, e pra ler no passado. Você pode nem pensar em pegar um... Ah, pode cortar.
Caraca, quem você tirou, Lu?
Então, não sei.
Ai, Lu, escolhe aí, fala.
Não, porque o Leoz me mandou uma mensagem com duas opções. Não, aí eu tava pensando nas duas opções.
Tira a Poroca, vai.
Não, é sério, ela mandou uma coisa assim, pensa em a Lei ou Poroca. Falei, tá bom, aí vocês falaram...
É isso mesmo, e o Lu não tem que pensar, é uma das duas, não tem opção.
Ah, é mesmo? Sei lá, tirei Camis, é isso?
Lu? A Lei ou Poroca?
Agora eu quero escolher qualquer um, né? Se vocês mandaram, eu escolher qualquer
não,
um.
Não, é a Lei ou Poroca. É qualquer um, desde que seja a Lei ou Poroca.
Encarna a Kristen Bell, então, né? Que você sabe que você ainda se passa no colegial, né?
Ai, mas eu faço em português ou eu faço em inglês, né?
Ah, faz do jeito que você fez. Scandal's World of the Series de TV.
Scandal's Lives. Se eu me enrolar, vou gravar de novo, tá? Aí você coloca no final várias vezes a minha tentativa ridícula.
Tá bom. Eu acho que a Lei e o Poró podiam tirar a Erika e dar um beijo na alma.
Para com isso. Não gosto desse negócio.
Seria Dônimo. Olha, tá vendo? Já errei.
Seria Dônimo.
Seria Dônimo.